Temos, portanto, as condições reunidas para podermos começar as nossas audições, as audições que foram aprovadas por esta comissão de inquérito e a primeira audição no âmbito do conjunto de especialistas que foi deliberado ouvir inicialmente. Temos hoje connosco o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, a quem saúdo, agradeço a disponibilidade de ter vindo, foi dirigido a convocatória, mas também diz a boa verdade que teve a iniciativa de enviar, ainda não se falava de quem ia constar e manifestou por escrito a disponibilidade para vir a esta comissão. Nesse sentido, vamos hoje ouvir o Sr. Engenheiro Pedro de Sampaio Nunes e, para além de vir expor os seus pontos de vista, permitirá também às senhoras e aos senhores deputados poderem colocar as suas questões e, no âmbito, e reitero, no âmbito do objeto desta comissão, que está expresso na resolução da Assembleia da República número 126/2018, podermos, nesse sentido, com objetividade, verdade e dimensão democrática, esclarecer e apurar os atos que se enquadram precisamente neste âmbito, o âmbito estrito desta comissão. E, nesse sentido, para que os trabalhos possam decorrer da melhor forma possível, irá a audição decorrer da seguinte forma. Considerei mais ou menos 15 minutos, não é uma questão de rigor, mas intervenção inicial. Seguidamente, irei passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares que se irão inscrever entretanto e na questão pergunta-resposta direta. Depois, na segunda ronda, concluída a primeira ronda, passaremos a uma ronda em que as senhoras e os senhores deputados colocarão as suas perguntas de uma forma corrida, pelo período de 5 minutos, responderá no final. Depois, numa ronda final, 3 minutos por cada grupo parlamentar, também responderá no final. Reitero os meus agradecimentos e vamos, de seguida, dar, então, as condições para que o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes possa fazer a sua exposição. Muito obrigada, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é para mim também um gosto e uma honra estar aqui presente a poder prestar depoimento sobre uma questão que, a meu ver, é fundamental para a competitividade do nosso país. E faço porque trabalhei durante muito tempo na Comissão Europeia, responsável desta área, e com o Engenheiro Cardoso e Cunha, comissário responsável desta área, onde iniciámos exatamente o processo de colocação em concorrência do setor da eletricidade e do gás, da energia, com o objetivo de beneficiar os consumidores. É por isso que com grande tristeza e choque que vejo que no meu país esses princípios são subvertidos e aquilo que acontece é, em vez de haver benefícios aos consumidores, há um prejuízo para os consumidores neste processo que, entretanto, decorrer. Eu iria rapidamente falar, penso que foi distribuída uma apresentação um pouco mais longa, porque é um assunto complexo do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, mas iria relembrar alguns slides na parte da análise económica, da parte da análise jurídica e depois fazer algumas conclusões. O primeiro facto relevante é que Portugal tem os segundos preços mais elevados da Europa, que já são dos mais elevados do mundo, em paridade de poder de compra e os quintos em valores absolutos. E tem, já retirando uma dívida tarifária que se foi acumulando ao longo do tempo e que chegou a atingir 3% do PIB. Significa isto que, se os custos fossem reais, fossem todos repercutidos nos preços ao consumidor, nós teríamos, neste momento, preços ainda mais elevados do que aquele que nós temos. E chamava a vossa atenção que o valor, neste momento, graças a algum decréscimo que tem sido conseguido e eu gostaria de louvar a determinação do atual Secretário de Estado, como do anterior, em combaterem para conseguirem diminuir os custos de energia, neste momento temos uma dívida de 3 mil milhões e 600, quando já tivemos cerca de 5 mil milhões de euros. Agora, se nós compararmos, e este gráfico para mim é fundamental, a evolução do que são os preços em Portugal, azul, com a média da União Europeia a 28, nós vimos que nós passámos em 2008, 2007, data que nem havia dívida tarifária, de um valor abaixo da média para um valor muito superior à média. E se observarmos agora o período de 2011 a 2017, que são dados que a ERSE publicou no seu mais recente relatório para as tarifas e preços de 2018, nós verificamos que nesse período as matérias-primas decresceram para quase metade. Por isso, não só houve um decréscimo das matérias-primas, como houve um decréscimo das tecnologias de produção de energia. Nós podemos ver que no período de 2009 a 2017, por exemplo, o carvão decresceu 8%, o gás natural decresceu 27%, o solar decresceu uns impressionantes 86% e o eólico decresceu 67%. Por isso a questão que se coloca é o seguinte: como é que é possível que num contexto de descida das matérias-primas energéticas, de descida das tecnologias, os preços em Portugal tenham aumentado muito mais que a média europeia? Há aqui qualquer coisa de muito anormal. Essa questão de muito anormal, eu penso que são a mistura, que eu diria explosiva, entre rendas que são dadas, a meu ver, ilegalmente a título de QMECs, e vou explicar para a frente porquê, rendas que são dadas a título duvidoso de CAIS, às duas entidades que não são EDP, e um apoio muito prematuro, muito massificado, a energias renováveis, quando elas ainda não eram maduras. Por isso, aquilo que os países mais avisados do ponto de vista da racional económica fizeram foi deixarem que a China, os Estados Unidos, a Alemanha fizessem o dispêndio do investimento inicial para fazer decrescer os custos de energias renováveis e depois fazerem um seguimento inteligente. E agora, quando estão mais competitivas que as energias convencionais, então apostarem fortemente nelas. Nós, neste momento, temos uma forte barreira, que é esta dívida que é passada para as redes, é uma barreira mesmo à exploração do nosso solar, que já é extremamente competitivo. Por isso, Portugal tem, de facto, condições para ter preços de energia competitivos e muito interessantes, numa energia muito limpa, mas, neste momento, nós temos essa barreira, que é o legado do passado, deste acumular de dívidas que se criou. Por outro lado, olhando para os artigos do Tratado de Roma que regem a concorrência, o pagamento dos QMECs são uma flagrante, massiva infração ao tratado que rege as ajudas de Estado nos setores económicos, que são proibidas, salvo algumas exceções. Para ir mais diretamente ao objeto da Comissão, a ESC, que produz excelentes relatórios, apresenta-nos este gráfico onde nós podemos ver as várias rendas pagas aos produtores que é o objeto desta Comissão estudar, em que neste ano a mais elevada por unidade de energia são os QMECs, a amarelo, depois temos a azul o pré, tudo o que é produção em regime especial que cobra cogeração e as renováveis, não hídricas. Depois temos os CAIS, finalmente a garantia de potência e depois a reserva de segurança. Estas são as rendas que são pagas aos produtores e que têm uma média ponderada que está em cinzento e que significa o sobrecusto, para além do valor do mercado, que é necessário pagar para suportar todas estas rendas. Eu devo dizer que a pré, que são também, que é suportada através de um mecanismo de feed-in tariff por ajudas de Estado, o Tribunal de Justiça Europeu já se pronunciou e considera-as legais, dada a seu interesse ambiental. Por isso, no famoso caso Preussen Elektra, foram consideradas ajudas que são compatíveis com o mercado comum. Por isso, a pré não podemos considerar ilegais, podemos considerar uma atitude voluntariosa, demasiadamente prematura, de querermos, um pouco seguindo uma moda, estarmos a investir como estavam a investir os países mais ricos e que conseguiram, de facto, esses fazer descer os custos através de economias de escala. Tem depois no gráfico à direita como é que se subdivide os sobrecustos dessa pré nas várias formas de energia. Agora, uma coisa que gostaria também de sublinhar é que mesmo para a pré, como mostrei no slide anterior, em que há uma queda dos custos da energia, das tecnologias renováveis, nós verificamos, no caso português, há um aumento das tarifas pagas aos produtores. Ao longo destes anos, em que há uma quebra das energias, das tecnologias renováveis, substancial, neste momento nós reparamos que há um pagamento que vai aumentando e continuamos a pagar, em média, um valor muito elevado por estas energias renováveis, quando neste momento já podem entrar em regime de mercado se não houver as tais barreiras de que referi anteriormente. A forma como o sistema geriu isto, através de uma série de decretos-leis que os vários governos foram produzindo, é passar estes sobrecustos para as tarifas de rede de acesso. E assim todos pagam estes sobrecustos nas suas rendas. Só que o faz de uma forma que é assimétrica. E para mim é chocante, nesta ventilação das componentes do impacto das CIEGs por componente e por categoria de tensão, que sejam as famílias e as pequenas e médias empresas, sendo que as pequenas e médias empresas são 99% do nosso tecido empresarial, que pagam na baixa tensão os custos, por exemplo, dos CMECs. Analisando este quadro, nós vimos que os CMECs oneram especialmente a baixa tensão, aliás, como a energia renovável, através de um decreto-lei 90/2006, que foi produzido, em que se alivia, se faz uma subsidiação cruzada à grande indústria, sobrecarregando as famílias e as pequenas e médias empresas. A títulos de CMEX e de CAIS, que são, não me vou concentrar muito no pré, nem nas renováveis, nem dizer os custos diretos e indiretos das renováveis, que é uma matéria que seguramente outros peritos saberão tratar, vou-me concentrar naquilo que penso que esta comissão, oportunamente criada, poderá ajudar a resolver, que são estas rendas, os CMEX e os CAIS, que somam 4.790, cerca de 4.800 milhões de euros que foram pagos até agora, sendo que dois terços foram pagos a títulos de CMEC, um terço foram pagos a títulos de CAI. E chama a atenção para este valor, ali os CMECs, o valor dos CMECs de hoje, foram pagos até hoje, é muito próximo do valor da dívida tarifária. Significa que estivemos a colocar uma dívida nos consumidores, sobretudo os mais frágeis, que correspondeu exatamente aos subsídios que estivemos a dar em cima de lucros à incumbente, à empresa incumbente. Isto para mim é profundamente anormal. Isto para mim merece uma análise jurídica cuidadosa e daí eu ter feito uma queixa, conjuntamente com outras personalidades, à Comissão Europeia dizendo isto não faz sentido. Sobretudo porque se nós lermos a metodologia que a Comissão produziu para dizer como vai aplicar aos custos ociosos, isto é, aqueles custos que não podem ser respeitados em regime de concorrência, tudo o que ali é enunciado como princípio é violado na decisão que é feita para Portugal. Resumindo agora, isto será a parte jurídica, resumindo a análise económica, eu diria que a dificuldade em repercutir nos preços ao consumidor os custos reais de uma política energética com custos exponencialmente crescentes levou os governos sucessivos a adotarem déficits tarifários que acumularam uma dívida tarifária que chegou a atingir cerca de 3% do PIB nacional. Primeira questão, não é possível haver um mercado a funcionar com dívidas ou déficits tarifários. se não houver uma política real de preços, nós não estamos a dar aos operadores as indicações para que o jogo do mercado se faça os indicadores adequados. Mesmo retirando essa dívida, os consumidores, sobre os consumidores futuros de energia elétrica, a evolução dos preços aumentou muito mais do que os nossos concorrentes e os nossos parceiros da União Europeia, quando havia decréscimo das matérias-primas energéticas e decréscimo das tecnologias. A forma como esta situação foi gerida foi passar estes sobrecustos para as redes, o que significa que as redes passaram também a ser uma barreira a novos entrantes. Hoje em dia, o valor pago por rede não permite, por exemplo, nós explorarmos o potencial enorme que temos neste momento do solar fotovoltaico. O solar fotovoltaico, neste momento, é possivelmente a forma mais competitiva de produzir eletricidade que existe, na nossa latitude, com as nossas horas de sol. E tem dificuldade de ir para o terreno porque nós temos uma barreira que são os custos de rede para poder chegar ao cliente final. Como já disse, dos elementos que mais contribuíram para esta situação aberrante foi a criação de rendas de produtores de eletricidade, MECs e CAIs, que estão em flagrante infração da concorrência do Tratado de Funcionamento da União Europeia, sendo para mim, por isso, ilegais, e as rendas da PRE, que sendo legais, podem ser consideradas excessivas devido àquele facto de aumentaram as tarifas enquanto diminuíam as tecnologias. Aí há uma análise que eu não me considero competente para fazer, que esta Comissão poderá entrar. O que podemos concluir é que temos um sistema elétrico altamente ineficiente, de custos galopantes, em que, em cima de custos crescentes de produção em regime especial, renováveis e cogeração, se pagam aos produtores de produção em regime ordinário, grandes hídricas, geração térmica, as receitas perdidas com a introdução desta nova categoria de produtores. Esta situação configura um esbulho feito aos consumidores de energia elétrica e à economia em geral, sendo o caso dos COMEX e dos CAIS, se poderá resolver através dos poderes próprios desta Comissão de Inquérito, na minha perspectiva. Em termos jurídicos, o artigo 107º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é claro. Salvo disposição em contratos tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. E depois há uma exceção que diz que podem ser considerados compatíveis com o mercado interno, e foi aqui que a Comissão se apoiou para permitir as ajudas de Estado, os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, quando não alterem as condições de trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum. Ora, existe em Portugal, sem qualquer dúvida, uma continuada, flagrante e maciça violação deste artigo no mercado português de eletricidade. E a exceção que foi utilizada para os permitir funciona exatamente ao contrário. Os preços de eletricidade elevados roubam margem de consumo às famílias e roubam competitividade às pequenas e médias empresas. Como se criaram os CAIs? Como é que chegámos a esta situação? Nós chegamos a esta situação porque, a determinada altura, em 1993, a procura de eletricidade necessitava de duas novas centrais no sistema elétrico. E não havia, a EDP não tinha recursos próprios para poder financiá-las. E por isso lançou um concurso internacional e permitiu que se fizessem PPAs, CAIs, que permitissem o project finance destas duas centrais. Por isso, na altura, era perfeitamente possível, ainda hoje será possível, e esses CAIs permitiram, de facto, o financiamento dessas duas centrais, a Tapada do Outeiro e a Central do Pego. Depois, quando se aproximava a vaga de liberalização, entretanto, com os trabalhos em curso na Comissão Europeia e aquilo que estava a acontecer no Reino Unido e nos Estados Unidos, o Governo, na altura, preparou a reestruturação da EDP, separando-a em várias empresas, e, através do Decreto-Lei 182/95, 7 de julho, criou os CAIs entre as centrais eletroprodutoras, a totalidade, e o ARN, que na altura era o gestor do sistema, era o comprador da eletricidade. Ora, isso era possível e era prática corrente antes da entrada em vigor das diretivas. As diretivas vêm chamar a atenção que os artigos da concorrência são de aplicação. Isso significa que o artigo 101, já não o 107, mas o 101, é muito claro a dizer que são incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões ou associações de empresas e todas as práticas concertadas sejam suscetíveis de afetar o comércio entre Estados-membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente em que consistam em fixar de forma direta ou indireta os preços, limitar ou contrariar a produção, a distribuição e desenvolvimento técnico ou os investimentos, repartir os mercados ou fontes de abastecimento e aplicar relativamente a parceiros comerciais condições iguais, essa já não se aplica. E depois tem 1.2 que diz o seguinte: são nulos os acordos ou decisões proibidas pelo presente artigo. Significa isto que os cais da Tapada do Outeiro e do Pego são possibilitados, não vão contra isto, não falseiam a concorrência. Os cais dados à EDP para cobrir a totalidade do mercado são contra este artigo, flagrantemente. O seu objetivo era blindar o mercado português. E eu até posso perceber que a intenção era boa. Não é compatível com o direito comunitário e veio a produzir mais tarde este efeito extremamente nocivo com que hoje nós nos estamos a debater. O artigo, o Decreto-Lei 240 de 2004, foi, por acaso, um projeto de decreto-lei que foi ao primeiro Conselho de Secretário de Estado de que eu fiz parte. Fiz parte do governo em que foi aprovado este decreto-lei. Na condição era Secretário de Estado da Ciência e de Inovação. Este assunto foi levado a Conselho de Estado. E eu opus-me com toda a vivência. Disse, isto é, aquilo que se está a pretender com os comecs, é produzir os mesmos efeitos de prolongarmos o monopólio em tempos de abertura formal à concorrência. Porque se estamos a dar exatamente as mesmas receitas às empresas que estão em concorrência, nós estamos a bloquear que novos entrantes possam entrar no mercado. Mas não era a minha tutela, era o meu primeiro Conselho de Secretário de Estado, não me armar em esperto e vetar a proposta de um colega que, ainda por cima, tinha a tutela e com quem eu tinha as melhores relações institucionais. Agora, o que é importante aqui reparar é que a justificação do Decreto-Lei 240, dizer que os QMECs trata-se de uma compensação porque havia contratos, é claramente refutada na decisão de ajudas estatais de que Portugal foi objeto. Nessa decisão, é dito que o facto de existirem contratos que davam vantagens aos operadores antes da liberalização, de modo nenhum é razão para poder ser prosseguida depois da liberalização. Porque se já tinha uma vantagem, os custos ociosos são só para cobrir desvantagens. Por isso temos aqui uma situação já bastante ambígua, em que Portugal notifica as ajudas, a União Europeia diz que não podem ser justificadas por terem sido pela existência dos contratos, que esses têm que cair, mas vai haver uma situação de prejuízo muito grande no setor e estas empresas vão ter que receber ajudas estatais pelos prejuízos em que vão incorrer. O decreto-lei não fala nessa situação, vem recuperar a justificação que foi refutada pela decisão da Comissão. Há, pois, aqui uma situação distinta entre os cais da EDP e os cais da Turbogás e da Geodagia, de que já aqui referi, e que gostava de sublinhar um ponto que esse, para mim, é particularmente chocante. É que é dita na decisão que estas ajudas não podem incidir sobre ativos já amortizados. Ora, grande parte das barragens e duas centrais térmicas da EDP foram parar a EDP pela nacionalização em 1975, e quem pagou esses ativos foi o contribuinte através de títulos da dívida pública, não foi a EDP. Por isso recebeu-as de uma forma graciosa, totalmente amortizados. E por isso deviam viver em regime de mercado pela produção de energia que conseguissem e não através de ajudas ou compensações que, como eu já disse previamente, são proibidas pelo tratado. A metodologia dos custos ociosos que a Comissão produziu em 1996 para resolver casos como este é muito interessante e deve ser lida. Eu convidava os senhores deputados a lê-la com atenção. Sintetizava só aqui alguns pontos. não podem ser honrados na sequência da disposição da diretiva as tais compromissos ou garantias que, para constituir um custo ocioso, têm que se tornar não económico devido aos efeitos da diretiva. Quer dizer, só podem ser um custo ocioso se, por efeitos da entrada da diretiva, um determinado contrato se tornar não económico e afetar sensivelmente a competitividade da empresa em causa. A relação de causa e efeito entre a entrada em vigor da diretiva e as dificuldades das empresas em causa em honrar ou fazer respeitar esses compromissos ou garantias. Os compromissos ou garantias que ligam empresas pertencentes ao mesmo grupo não podem, em princípio, constituir custos ociosos. Ora, os CAIs da EDP resultam de contratos entre empresas do mesmo grupo, que era o Estado, na altura. Os custos amortizados antes da transposição para o Direito Nacional da Diretiva 96 não podem ser considerados custos ociosos e mais é dito que este tipo de ajudas não deve ir para além de 2006, quando em Portugal começaram a ser pagos a partir de 2006. Por isso, a decisão sobre Portugal viola todos estes princípios. Por isso, para resumir a análise jurídica, o artigo 106 ou 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia é totalmente claro sobre a proibição das ajudas de Estado a empresas que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. A exceção utilizada para as permitir, no caso de Portugal, pela decisão da Comissão, é exatamente o oposto do que acontece no mercado nacional. São estas ajudas que criam dificuldades ao desenvolvimento económico e à economia, não são estas ajudas que vêm resolver dificuldades porque as empresas apresentam grandes lucros. Nós estamos a dar ajudas de Estado, que são extraídas aos consumidores, para pôr em cima de lucros substanciais que as empresas têm apresentado ao longo de todo este tempo. A justificação utilizada para a existência dos COMEC é refutada na apreciação das ajudas de Estado por parte da Comissão. Os CAIs não dão direito a qualquer compensação futura pela sua terminação necessária, mas apenas por presumidos prejuízos que nunca aconteceram. De qualquer modo, os CAIs da EDP são nulos, se atentarmos ao disposto no artigo 101 do Tratado, em metodologia para o cálculo dos custos ociosos. Na metodologia publicada pela Comissão para a Apreciação das Ajudas de Estado, a título de custos ociosos, todas estas condições são violadas. E mais, é dito a Portugal que deve apresentar um relatório anual para a Comissão poder apreciar se está a compensar ativos já amortizados, qual é que é a evolução do mercado, e nunca estes relatórios foram feitos, até à nossa queixa. É uma situação que juridicamente brada aos céus e que não encontra paralelo em nenhum outro setor da economia. Não vejo um setor, por exemplo, lembrava-me do pequeno comércio, quando aparece um supermercado, em se criam ajudas de Estado para darem a compensação ao pequeno comércio. E se calhar até era mais merecedor. Como não vejo noutros setores da economia, como a construção, em que há uma crise de construção e que se criam ajudas de Estado para ajudar as empresas em dificuldade. Isto é completamente contra o funcionamento do mercado e contra o interesse, obviamente, dos contribuintes e dos consumidores. Esta situação motivou a apresentação de uma denúncia, que nós fizemos, em que a própria instituição, largamente posta em causa, evita responder especificamente aos pontos e dúvidas levantadas, agindo como juiz em causa própria. Mas, em 2007, aumenta-se o valor de referência de 36 euros por megawatt-hora para 50 euros por megawatt-hora para as compensações e nunca se reduziu, atenta à redução que houve das matérias-primas energéticas. Há, pois, daqui uma situação de grande vantagem que eu suponho que contraria o interesse comum, é fortemente prejudicial à competitividade da economia e que, a meu ver, esta Comissão tem a oportunidade de poder resolver e como. Esta Comissão tem poderes jurisdicionais. Esta Comissão tem características semelhantes a um tribunal e, por isso, a meu ver, é totalmente capaz de poder pedir o reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça, que tem a missão de fiscalizar a ação das várias instituições comunitárias e pronunciar sobre este facto de uma forma definitiva e sem recurso. Aquilo, estarmos a fazer queixas à Comissão, que é largamente responsável por esta situação, a meu ver, é inglório, é ineficaz. Eles são complacentes e coniventes com esta situação. Eu, como funcionário da Comissão, sei bem como é que estas coisas acontecem. Quando foi um caso semelhante para a Espanha, os chamados CTCs, escolhe transição à competência, eu e o meu colega da concorrência opusemos determinantemente a que aquilo fosse aprovado. No entanto, politicamente, fomos ultrapassados. Porque a vice-presidente, na altura, era de nacionalidade espanhola. E forçou uma decisão que, tecnicamente, nós considerávamos não legal e não conveniente para o interesse comum. Não sei o que será passado aqui. O que eu acho é que temos uma oportunidade única para clarificar esta situação, remetendo para o Tribunal de Justiça esta situação e dizendo que não é normal que uma situação de baixa dos custos das matérias-primas, baixa das tecnologias, os preços em Portugal tenham aumentado de um valor abaixo da média europeia para um valor muito superior e constituindo este legado uma barreira muito importante para que nós possamos vir ter, como eu estou convencido que temos todas as capacidades para ter, uma das energias mais limpas e mais competitivas da Europa, graças às condições naturais que nos beneficiaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, pelo seu testemunho e pela apresentação que trouxe e os contributos que trouxe a esta comissão. Então, conforme acordado no início, passo a, visto que esta comissão foi proposta por Bloco de Esquerda, para iniciar a primeira ronda de pergunta-resposta, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faço meus os cumprimentos que a Sra. Presidente acabou de dirigir ao professor e Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes. Na minha intervenção e nas perguntas que tenho para lhe fazer, vou-me concentrar na sua condição de autor da queixa feita em Bruxelas. Porque estive a estudá-la, estive a estudar os documentos que são públicos, e perante algumas perplexidades que me assaltam, gostava de ouvir o seu testemunho direto sobre algumas destas matérias. Não me vou concentrar secundariamente sobre o tema dos QMEC, como o Sr. Professor referiu, foi liminarmente afastada qualquer investigação pela parte da Comissão Europeia na sequência da queixa do grupo a que pertence, mas sim sobre a questão do domínio público hídrico e da extensão da concessão do domínio hídrico. Essa extensão do termo da concessão, feita em 2007, teve por efeito prolongar cerca de 25 anos, em média, o direito exclusivo da EDP a operar aquelas 27 centrais hidroelétricas. Foi um dos motivos da sua queixa e foi o único que foi atendido com a abertura de uma investigação. A minha pergunta, em primeiro lugar, é como é que define a vantagem que a EDP obteve com esta concessão, em particular com a extensão do domínio hídrico? E, em segundo lugar, que explicação é que encontra para o facto de se ter demorado 4 anos até surgir da parte da Comissão Europeia alguma espécie de resposta às questões que levantaram?
Faça favor, é a resposta imediata, por favor.
Bem, nós consideramos também extremamente anómala essa situação e eu posso compreendê-la no enquadramento em que toda esta situação foi feita. Pondo-me um pouco no lugar do Ministro de Energia da altura, que via que a política que estava a seguir estava a conduzir a grandes sobrecustos em termos das energias renováveis, que criavam um déficit tarifário e tinha essa dívida tarifária em relação à REN, teve que encontrar uma forma de tentar encontrar dinheiro para pagar, pensando que ia neutralizar o problema e que a evolução natural económica deste setor iria parar ali esse déficit tarifário. Quem lê os decreto-leis que regularam esta questão percebe que o Governo partiu do princípio que o assunto ficava ali resolvido. E, por isso, recorreu a duas situações também, na minha perspectiva, anómalas. Uma, entregou sem concurso as barragens a um incumbente, a quem já as tinha, e não notificou a Bruxelas essa situação. É uma das razões também da nossa queixa. E entregou por um valor que também é questionável, que, como sabe, isso será também, com certeza, objeto depois de discussão aqui nesta comissão, havia valores muito dispares, havia valores, por exemplo, da REN, que eram o dobro daquilo que foi o valor. Mas eu acho que chegou ali a um acordo, e aqui estou a presumir, não tenho qualquer informação nesse sentido, em que, por conta dos 750 milhões de euros que recebeu para poder pagar imediatamente a dívida à Rena, encontrou esta fórmula adequada. E a EDP, a meu ver, defendendo os seus interesses, conseguiu introduzir elementos que passaram a desencadear os comecs que nunca tinham sido pagos até aí. Os comecs, lembro-lhe, foram aprovados em 2004, só passaram a ser pagos a partir de 2007. Acho que foi, na minha perspectiva, especulando, um compromisso pela situação de aflição em que se encontrava o Ministro relativamente a custos que estavam a disparar e que não conseguia controlar. Agora, mais uma vez, formalmente, o assunto eu considero que é irregular. E lembro que a Comissão não tem a última palavra nestas questões. O facto de não ter dado seguimento à nossa queixa sobre os comecos não significa que o assunto morra aí, porque há sempre recurso para o Tribunal de Justiça. Agora, esse recurso pode ser à custa dos queixosos, o que significa despesas, nós não temos qualquer outro interesse. O meu interesse é pura e simplesmente profissional. Eu fui autor de grande parte desta legislação, custa-me ver, como disse no início, que o meu país está a ser prejudicado pela legislação que devia beneficiá-lo. E por isso, por uma questão de dignidade profissional, sempre fui muito ativo nesta questão. E por isso aquilo que eu penso possível é que, para além de um comportamento ambíguo, duvidoso, complacente da Comissão, nós devemos diretamente solicitar ao Tribunal de Justiça, e só um Tribunal Nacional pode fazer, ou, a meu ver, uma comissão de inquérito com estas características. É um assunto a ser estudado juridicamente, mas eu suponho que tem até competência e autoridade acrescida, porque emana de um órgão eleito democraticamente.
Muito obrigado. As minhas perplexidades que eu falava há pouco são essencialmente três, que estão definidas nos textos que abrem e que fecham a investigação que suscitou a sua queixa. A primeira é sobre o momento em que é decidida a constituição desta nova concessão, da extensão da concessão do domínio hídrico. A segunda é sobre a definição do pagamento do Estado, já se referiu a isso. E a terceira é sobre a não realização de concurso público. Sobre a primeira, o momento da decisão. O decreto de 2007 dava 2 anos para a preparação dos contratos de extensão do domínio hídrico, ou seja, até 2009. Mas eles ficaram prontos logo, em poucos meses, até ao final de 2007. A razão por que isso aconteceu pode intuir-se a partir da investigação da Comissão Europeia, porque os contratos de cessação antecipada do SCAI continham uma cláusula que suspendia a aplicação do Decreto-Lei 240/2004, que criou os COMEC, até que esta extensão da concessão das barragens estivesse atribuída à EDP, no máximo até janeiro de 2008. É isto que está escrito no texto de abertura da investigação, em função de documentação que foi recolhida pela Comissão junto do Estado português. Portanto, o prazo de 2 anos previsto na lei estava, na verdade, condicionado pelos acordos assinados em 2005, bem antes de 2007, e que foi onde ficou blindada a criação desta extensão dos contratos, aparentemente assim sucedeu. Ora, o que me deixa perplexo é que a Comissão Europeia, em 2013, no ponto 22 da abertura da investigação, refere que as autoridades portuguesas nunca consideraram a hipótese de concurso público. E porquê? Em função da cláusula suspensiva da entrada em vigor do Decreto 240, porque senão, que garantia que, se não fosse garantida à EDP a extensão da concessão, a lei não poderia entrar em vigor. Diz a Comissão em 2013, vou citar, estas alegações das autoridades portuguesas parecem carecer de fundamento legal. É o ponto 40. Ora, em 2017, quando vem fechar a investigação, esta questão simplesmente é obliterada das considerações da Comissão Europeia e não há nenhuma menção a ela no texto final de fecho. E, portanto, a minha pergunta, e esta é uma grande perplexidade, porque aparentemente a extensão das concessões das barragens não foi decidida em 2007, foi decidida em 2005, com a feitura destes contratos de cessação dos COMEC, que fez depender a lei futura da aplicação dessa cláusula contratual suspensiva. Portanto, a pergunta é se, não havendo nada no Decreto 240 que impusesse a extensão do domínio hídrico, se é legal, se considera legal, que um acordo de cessação bilateral entre a EDP e a REN, com a chancela do Governo, possa suspender a aplicação de uma lei e impor um ajuste direto contra todo o argumento de promoção da concorrência. A segunda pergunta que lhe queria deixar também é, referiu-se à sua condição de Secretário de Estado da Ciência no governo de Santana Lopes, que fez a criação desta lei, e as circunstâncias em que esteve presente na sua discussão. A minha pergunta é precisamente sobre isto, é sobre se estes acordos de cessação dos CMEC, se os acordos de cessação dos CAI em 2005, em fevereiro de 2005, já há 7 anos envolvidos sobre o início do governo, foram discutidos pelos secretários de Estado, pelos membros do governo, pelo Conselho de Ministros. Qual foi o trâmite em que foram aprovados, por despacho na altura, os acordos?
Faz favor.
Sr. Deputado, a minha resposta é que partilho as mesmas perplexidades do Sr. Deputado. Não me recordo de este assunto ter sido discutido em Conselho de Secretários de Estado. Admito que o assunto tenha sido discutido a nível técnico, entre a Direção-Geral ou Gabinete de Secretário de Estado e os intervenientes. Agora, partilho totalmente a perplexidade sobre as análises que a Comissão tem feito sobre este assunto. Considero-as incoerentes e incompatíveis com a própria doutrina que ela própria anunciou e o tratamento que deu a casos semelhantes. Daí, eu sugerir que se faça um pedido de clarificação direto para o Tribunal de Justiça, que tem a missão de fiscalizar a ação da Comissão e dos governos na aplicação do direito comunitário.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Estou limitado. Este é o meu tempo, não é?
É o seu tempo. Estou até limitado. Aos 8 minutos. 8 minutos.
Passam 8 minutos.
8 minutos.
Muito bem. Eu, em todo caso, vou passar à terceira questão, depois, se tiver tempo, vou à segunda, que é que diz respeito ao concurso público. No ponto 22 da comunicação de abertura da Comissão Europeia é escrito que as autoridades portuguesas apenas consideraram o acordo bilateral com a EDP sem concurso em função daquela cláusula suspensiva de que acabámos de falar. Já no ponto 9 do fecho da investigação, é escrito que a presente decisão encerra o procedimento formal de investigação, mas não aprecia a conformidade da medida com outras disposições do direito da União Europeia, nomeadamente com as regras da União Europeia em matéria de contratação pública e em matéria antitrust, baseadas nos artigos tal e tal. Pergunto, como é que interpreta a reviravolta da Comissão ao reconhecer... a minha pergunta é, a queixa que apresentou estava restringida à incompatibilidade desta concessão com a política de ajudas de Estado ou era uma queixa mais aberta no seu âmbito? Porque como é que interpreta que a Comissão se tivesse recusado a apreciar este processo à luz dos outros artigos dos Tratados Fundacionais da União Europeia, nomeadamente sobre as regras da concorrência e antitrust? Pergunto-lhe ainda se foi formalmente comunicado aos autores da queixa o encerramento deste processo, se foi arquivado, se tem conhecimento de que esteja em curso outro processo a respeito destas matérias que nesta conclusão da investigação a União Europeia não apreciou, e se vai recorrer, enfim, essa já respondeu de algum modo, já percebi que tem uma expectativa sobre o que esta Comissão possa fazer, mas se pondera vir a recorrer e com que fundamentos é esta da decisão.
Faça favor, Sr. Engenheiro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, a nossa denúncia baseava-se sobre os dois elementos, não é? Um foi liminarmente despachado, dizendo a Comissão já apreciou esta matéria pela decisão e até se congratula com o facto de as ajudas estarem abaixo daquilo que foi autorizado. Para nós é, enfim, incrível. E nós, eu enviei para a Comissão, fizemos uma série de observações sobre o assunto. Por isso, nós presumimos que o assunto esteja a correr. Dos contactos que eu tenho tido informais com os serviços da concorrência, dizem que o assunto continua a correr. Mas o que é facto é que os tempos vão passando e não tem havido nenhum movimento nesta matéria. A análise e as conclusões que dizem respeito à entrega das barragens sem concurso público nem notificação a Bruxelas, a informação que eu tenho é que consideraram encerrada a avaliação da concorrência, mas consideraram que prosseguia a análise relativa à inobservância das regras de contratação pública. Também o tempo corre e nada acontece. Por isso, essas perplexidades eu partilho-as e, mais uma vez, eu acho que há que perceber porque é que a Comissão Europeia tem, que normalmente atua com grande transparência, com grande clareza, porque é que neste caso aparece com posições tão contraditórias, tão pouco coerentes, tão pouco claras, quando é a sua obrigação perante os cidadãos europeus.
Faça favor, Sr. Deputado.
Percebemos então que decorre já há 5 anos um trabalho de averiguação sobre a compatibilidade destas medidas com as regras europeias em matéria de contratação pública e esperamos, e pode ser que esta Comissão de Inquérito também possa, dar as instituições europeias a esse nível. Finalmente, sobre a questão das taxas de desconto que foram consideradas no cálculo daquilo que haveria a pagar pela parte da EDP ao Estado pela extensão da concessão do domínio hídrico. Enfim, é uma questão complexa tecnicamente e eu, se explicar agora, não vou conseguir chegar a ter tempo para fazer as perguntas, mas registro apenas o seguinte. Em 2013, dizia a Comissão que para determinar se a transação permite extrair um valor justo, justifica-se que se descontem todos os fluxos financeiros previsíveis ao longo do período em que as barragens vão estar a produzir, com a mesma taxa de desconto a que se calcula o valor residual, ou seja, aquilo que permanecia como valor das barragens ao fim no momento da cessação dos contratos de aquisição de energia. Usar a mesma taxa para os dois cálculos era a única forma de garantir que os benefícios e os custos são avaliados de forma justa e na mesma base. Portanto, a Comissão Europeia, na abertura do inquérito, reconhecia que a forma correta de proceder este cálculo é reconhecer os mesmos riscos, a mesma taxa de desconto, considerando que os riscos são essencialmente equivalentes. Em 2017, muda completamente de agulha e reproduz quase ipsis verbis o que foram as alegações da EDP, que a própria Comissão cita. O valor residual não é afetado pelas mesmas incertezas económicas que os fluxos de caixa e, portanto, a utilização do custo de capital e não do juro da República é justificada pelo maior risco que existe no MIBEL. Em 2013, novamente, considera corretas a diferenciação de taxas que foi proposta pelas entidades bancárias que fizeram a avaliação deste pagamento. Em 2013 considerou errada essa distinção, em 2017 já diz que reflete a prática de mercado e que essa é que era a prática.
Vai ter que concluir, por favor, Sr. Deputado.
Vou terminar com as perguntas. Tendo em conta estas apreciações, se considera que o risco da EDP era realmente maior ou era equivalente ao risco da República? Foi ou não correto diferenciar estas taxas? Deveria ou não ter sido feito, como a REN recomendou e como inicialmente a Comissão Europeia dizia que deveria, ter feito o cálculo com a mesma taxa de desconto? E, finalmente, para terminar,
Sr.
mesmo,
deputado,
Sr. Presidente, e com a sua tolerância.
Um minuto e meio.
Ai, peço desculpa, vou mesmo terminar. O despacho de Manuel Pinho homologa, mas também dispensa a EDP da taxa de recursos hídricos. E, portanto, vem fazer um ajustamento àquele cálculo da compensação a pagar para poder anular o efeito da taxa sobre recursos hídricos. Considera legal essa redução da compensação?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, por favor, para responder.
Não considero legal, não considero adequado, não considero judicioso. Na defesa dos interesses dos consumidores e dos cidadãos contribuintes portugueses.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos então agora iniciar a intervenção por parte do Partido Social Democrata. Passo a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas e também saúdo o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, agradecendo desde já a apresentação que fez e, sobretudo, o facto de ter enviado antecipadamente, o que nos permitiu poder olhar para aquilo que trazia. O objeto desta comissão é conhecido de todos, independentemente de maior ou maior expectativas ou esperanças que se possam colocar naquilo que possa ser o trabalho desta comissão de inquérito. Ela cinge-se pelo seu objeto a partir de 2004 até agora, mas como o Sr. Engenheiro também teve necessidade, esta necessidade de entre aspas, tu tem um enquadramento que começa antes. E, na verdade, comecei antes, como disse e bem, com o lançamento do concurso internacional para o lançamento de 2 unidades que a EDP não conseguia construir, não tinha recursos, e estamos a falar de um tempo em que a EDP era detida a 100% pelo Estado, ou seja, o Estado português não conseguia fazer aquilo, e assim que aparecem os primeiros cais. A questão que se coloca, e depois começa também a ser objeto desta comissão, é aquilo que acontece depois. Quando, na abertura do mercado, a criação do MIBEL e da abertura do mercado elétrico, o Estado português tem uma opção de criar um mecanismo de compensação, os chamados QMECs, que de alguma forma viriam compensar, teoricamente, o diferencial entre aquilo que era necessário e aquilo que de facto se fazia. E há aqui uma questão que desde logo me assola, que é quando as duas unidades que beneficiaram do CAI, o Pego e o Outeiro, que não são propriedade de portugueses, nem do Estado português, são de fundos estrangeiros, o Trust, enfim, na altura, e agora penso até de origem francesa, se não estou em erro, mas isso também não é relevante para o caso. A verdade é que os CAIs, para eles, eram mais vantajosos, tanto que nem sequer não estiverem interessados nos QMECs. Ou seja, a perspectiva de remuneração pelas duas unidades mais antigas que desencadeavam este processo de compensação parte do Estado, pelos vistos, era mais vantajosa do que a introdução deste novo mecanismo em 2004. Mas nós estamos perante uma altura, em meados dos anos 90, quando são criados, de facto, estes primeiros CAIs, e que são generalizados, em que, como disse, a empresa era detida a 100% pelo Estado. E isto tem sido também muita documentação que nos vem chegando e que é conhecida com o enquadramento de preparação da privatização da EDP, como o próprio Sr. Engenheiro também foca e bem na sua apresentação. E essa é uma primeira questão que se me coloca. Não tem uma coisa a ver com a outra. Ou seja, a empresa é 100% pública. Há interesse do Estado em privatizá-la. Aliás, ela foi privatizada em 8 fases, não é? Sendo que a primeira começa já depois da existência dos CAIs, na altura, enfim, a meados dos anos 90, 96, 97 e por aí fora. Se de facto o que esteve ali naquela primeira decisão, se não estava em cima da mesa o vender melhor ou vender pior. E neste caso, quando nós estamos a falar em vender, significa defender o interesse dos contribuintes. O Estado privatizar uma empresa pública por mais ou menor preço. Se de facto este conjunto de decisões, no momento inicial, não tinham esse pensamento do Estado encaixar mais de início para depois ir diferindo ao longo do tempo. E essa era a primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Engenheiro.
Faz favor.
Sr. Presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo foi esse e a intenção era essa. Aliás, eu suponho que vão aqui ouvir o Ministro da Indústria da altura que poderá responder e sobre o qual eu pessoalmente mantenho alguma divergência sobre esta questão dos CAIs da EDP. Eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo foi tentar, como se costuma dizer em linguagem mais banal, engordar o porco para depois o vender. Só que o que acontece é que não se pode fazer isso à custa da competitividade do país e dos consumidores. E o que aconteceu foi que, quando é feita essa legislação em 1995, não estava em vigor a Diretiva 96. Por isso isso era uma prática corrente. Isso foi, aliás, seguido noutros países. Exatamente. Por isso foi feito, foi preparado no sentido de vamos melhorar e tornar mais atrativo possível a EDP para irmos privatizando por fatias com estes ativos. Só que, olhando o direito comunitário, e a partir de 1996 é que a primeira diretiva chama a atenção que são de aplicação os princípios da concorrência, coisa que anteriormente não era clara, porque o setor de energia, como das telecomunicações, como da água, como o postal, eram chamados setores excluídos, consideravam que não se aplicavam por serem monopólios naturais as regras de concorrência totalmente. A diretiva 96 e mais tarde, a 2004, a 2003, vem dizer claramente que se aplicam os artigos todos, o 101 ao 106. Por isso, essa operação, na altura, inteligente, deixou de ter validade legal. Quer dizer, esses contratos, é dito de uma forma muito clara, são nulos. São nulos porque repartiam o mercado, entregavam a totalidade do mercado, aquilo que não era Pego e Tapado do Outeiro, todas as outras centrais foram-lhes dados contratos de longo prazo, por isso simplesmente blindaram o mercado. Não deixavam ninguém entrar, a não ser que se houvesse crescimento de procura, porque se verificou muito residualmente e depois houve até contração. Por isso, o meu ponto é, esses contratos são nulos e mais, não dão direito a qualquer compensação pela análise feita pelos custos ociosos, porque conferiam uma vantagem à empresa e por isso não eram suscetíveis de serem compensados. Mais ainda, são contratos feitos entre duas entidades do mesmo grupo. Quer dizer, todos os princípios do artigo 101 são violados. Está a ver? Por isso, eu entendo que a EDP deveria ter sido privatizada pelos ativos magníficos que tinha. Tinha recebido as centrais hídricas a custo zero, pagos pelo contribuinte, como eu disse, tinha investido noutras bem, e era um grupo que tinha uma grande capacidade técnica. Esse devia ser o valor que devia ser avaliado. Tudo mais, eu entendo que é ilegal do ponto de vista do direito comunitário e pode ser contestado, sabendo que depois haverá litigância entre os que compraram e que dizem venderam gado por lebre. Mas é uma litigância que depois tem que ser apurada. Agora, quem não pode pagar isso são os consumidores. Quem não pode pagar isso são as famílias portuguesas. São as pequenas e médias empresas. Não podem. Não podemos estar a pagar... Nós já pagamos muito mais em Comex do que a pequena sobreavaliação do valor de venda das várias parcelas que fizeram o DDP.
Mas também não estarei muito errado se disser que ao longo dos processos de privatização o Estado encaixou muito mais do que encaixaria por força de ter feito estes contratos.
Sim.
Encaixou com certeza alguma coisa a mais, porque isso foi muito valorizado nos prospectos da privatização. Mas agora das duas uma. Encaixou à custa da situação que se criou, entretanto, aos consumidores. Por isso, há que fazer aqui um encontro de contas. É por isso que eu acho fundamental, Sr. Deputado, o reenvio para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem que avaliar aqui de quem foram as responsabilidades. Primeiro, se é ilegal ou não, pode dizer, não, é perfeitamente legal, e aí eu calmo, não torno a falar no assunto, e medo, como se costuma dizer, a viola ao saco, E a questão prossegue e continuaremos a ter os preços mais elevados da Europa. Agora, se por acaso der razão a esta visão, que me parece óbvio, nessa altura haverá uma questão que tem que ser decidida. A dívida passa para as empresas, que ao comprarem tinham que fazer uma due diligence e eram obrigadas a conhecer o direito aplicável e por isso compraram ativos a risco. Ou a dívida é do Estado que vendeu gado por lebre. Nessa altura a dívida passará para os contribuintes. De qualquer forma, melhora muito a situação na energia. É que deixam de ser as famílias e as PMEs e passam a ser os contribuintes que vão ter que pagar esse diferencial. Mas eu lembro-me que há uma terceira via. A Comissão é fortemente responsável disto. E se a Comissão for considerada responsável por ter induzido em erro o próprio Estado português quando autorizou ajudas que não poderia autorizar, nessa altura há que chamar também contas à Comissão.
Muito obrigado. Eu não estou a tentar defender esta empresa, estou a tentar perceber aquilo que foi acontecendo, porque acho que ajuda ao esclarecimento. E não deixo de ser insensível a alguns momentos onde estas coisas foram sendo decididas. E normalmente em momentos muito de situação de dificuldade económica. O Sr. Engenheiro fez parte de um governo num período onde se dizia que Portugal estava de tanga. Não sei, e o senhor é que fez parte dessas reuniões de Estado, a que nível é que houve algum peso nas decisões no sentido de antecipar receitas ou não, tentando diferir os custos ao longo do tempo. Agora, a verdade também é que, compreendendo a sua autenticidade e, sobretudo, o seu acreditar nas ilegalidades, eu também sou surpreendido, como penso eu que todos os nossos restantes colegas, por todos os papéis e decisões que a própria Comissão foi fazendo. E também não sou insensível ao facto de o senhor ter um passado importante, ainda mais neste setor, nas direções gerais de energia da Europa. Na União Europeia. O que me motiva, de facto, o senhor já abordou isso na sua intervenção inicial, mas acho que era interessante nós percebermos melhor como é que funcionam esses mecanismos, porque quando o senhor há um bocado estava aqui a explicar, ou estava aqui a comentar com o deputado Jorge Paulo, que é o coordenador da nossa equipa, nós vamos ter que chamar cá os senhores da Europa para explicar como é que, penso eu, que haverá papers, que haverá informações da sua lavra ou dos seus colegas dentro da União Europeia, num sentido, e haver uma decisão completamente diferente.
E é mesmo assim, pelo que eu estou a perceber. Ou seja, existem papers, informações, análises técnicas dentro dos serviços da União Europeia que depois são completamente arrasados por aquilo que é conhecido por todos nós. Porque aquilo que nós conhecemos são as cartas que a Comissão responde, quer aos senhores enquanto, enfim, chamem-me assim, ou expositores de uma situação que a consideram ilegal, face ao direito da concorrência em Portugal, e o que nós conhecemos enquanto cidadãos é exatamente a resposta deles, que vai no sentido contrário da sua firmeza, que diz que é legal, é legal, é legal. Mas a verdade é que as respostas que nós temos, excetuando, como recordou muito bem o Sr. Deputado Jorge Costa na questão das hídricas, onde dão aqui uma abertura que andam a averiguar há uma data de anos, há 5 anos, na outra matéria, dizem sempre que, escrevem preto no branco, que não vêem razão para. E por isso eu gostaria de saber, de facto, se existe esse trabalho interno e o tipo de documentos que foram produzidos que, de alguma forma, pelos vistos, foram esquecidos. Isto é como se nós aqui termos uma decisão de um governo contra todos os parceiros técnicos. Ou, se quisermos reduzir mais, temos uma decisão de um município contra todos os parceiros técnicos internos. Normalmente aqui, quando falamos de municípios, dá lugar à perda de mandato enfim, aparições da Polícia Judiciária, em casa das pessoas e por aí fora, quando há discrepâncias entre aquilo que é decisão política e aquilo que é informação técnica. Eu gostaria, de facto, de que o senhor falasse um bocadinho mais sobre essa matéria.
Então, faz favor, Sr. Engenheiro, para responder.
Todos os documentos da Comissão, quer sejam internos, quer sejam intermediários, quer sejam finais, são de acesso público, a pedido. É uma decisão de transparência que, salvo casos que sejam considerados confidenciais e classificados como confidenciais, nessa altura não são entregues. Por isso, essa possibilidade existe. Agora, a Comissão, como qualquer instituição competente, também sabe-se defender nas posições que vai adotando. Nós podemos ter os pareceres intermediários, mas a determinada altura alguém manda escrever um parecer se por acaso é isso que politicamente é mais conveniente. Isso também acontece na Comissão. A Comissão é um corpo híbrido, que não é só técnico, nem é só político. Daí eu entender que, volto a repetir, a única entidade com independência total para poder apreciar este assunto e solicitar todos os elementos que sejam necessários para se pronunciar, porque cria jurisprudência, é o Tribunal de Justiça.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. De facto, temos mesmo que aguardar que essa documentação chegue para percebermos essa discrepância entre os diversos parceiros que possam existir na cadeia da tomada de decisão para percebermos melhor isso. O Sr. Engenheiro, na sua apresentação, a dada altura, parece que manifesta algumas dúvidas naquilo que foi o esforço feito e a aposta que foi feita nas energias renováveis. Fala até na pouca maturação. Ou seja, que não parecia-lhe assim, ou estou a tentar interpretar aquilo que li dos seus papéis, que naquele momento da decisão que não era avisado tomar aquela opção. Mas já decorreram 10 anos sobre essa opção. Mantém a mesma opinião?
Nesses 10 anos, como eu apresentei também num dos meus slides, o custo solar caiu 80%, o custo óleo caiu 60%. Por isso foi muito mal avisado, na minha perspectiva, nós fazíamos 5 mil megawatts de eólica no tempo a que foi, estamos a pagar a 90 euros o megawatt-hora, algo que neste momento custa 50. E estamos a pagar ainda projetos a 350 o megawatt-hora, que neste momento custa 45. Por isso, a meu ver, foi demasiado voluntarioso, foi o seguimento um pouco de uma moda, foi, na minha perspectiva, um pouco demagogo, nós dizermos que íamos apostar em força num setor que não estava ainda maduro. Aquilo que, no ciclo da inovação, se deve fazer para um país da nossa dimensão, é o chamado sermos clever followers. Nós devemos estar presentes, saber aquilo que está a passar nessa tecnologia, mas só entramos massivamente quando a tecnologia começa a ser competitiva. Agora, aquilo que se fez é, nós alocámos enormes recursos públicos para pagar centrais que hoje em dia não têm que ser suportadas com subsídios, não são viáveis. Retirámos espaço para que hoje em dia se possam fazer uma série de centrais que sejam totalmente competitivas e não careciam de subsídios. Aliás, eu louvo, mais uma vez, quer o anterior governo, quer o atual, que retiraram a política de feed-in tariffs para substituir apenas por investimento em mercado, porque neste momento essas tecnologias podem ser feitas sem ser com subsídios.
Senhor Deputado, tem mais 1 minuto e 44 por igualdade de circunstâncias, se desejar.
Temos uma ronda, como eu já esgotei o meu tempo. Se eu estivesse ainda em conversa, como estava o deputado Jorge Costa e o tempo a decorrer, mas terei uma segunda ronda para voltar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Engenheiro e dizer que o seu trabalho, mas a nível europeu e também conhecendo um grande conhecedor dos temas também, coloca-nos como muito importante a sua audição, porque é que também o solicitámos. Também dizer que o seu trabalho de enviar antecipadamente as apresentações nos permitiu também estudar afincadamente qual seria a sua posição e por isso cumprimentá-lo dessa forma. Apenas uma nota antes de fazer perguntas ao senhor engenheiro, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com que chamar os senhores da Comissão Europeia, relembrando que o Presidente da Comissão Europeia da altura já está chamado, chama-se Durão Barroso, era o Presidente da Comissão da altura, e em todo este processo o Presidente da Comissão Europeia chamava-se José Manuel Durão Barroso, está chamado noutras circunstâncias, por isso nós concordamos, mas pensamos que a pessoa já está chamada, que é o Dr. Durão Barroso. O Sr. Engenheiro colocou aqui já algumas explicações sobre como é que no Decreto-Lei 240/2004, na altura estava no Governo, explicou já as circunstâncias e porque é que também não tinha capacidade para dizer que não àquele Decreto-Lei, mesmo discordando do mesmo. Uma pergunta: estando alguém no Governo com as competências técnicas reconhecidas na área da energia que o Sr. Engenheiro tinha, questionar-se alguma vez, lhe pediram uma opinião, alguma vez alguém lhe perguntou sobre o que é que achava sobre este assunto ou não?
Bem, sobre esse assunto perguntaram-me no próprio Conselho, não é? Eu descobri o decreto-lei no Conselho, enfim, tinha-o recebido 2 dias antes, tinha-o estado minimamente e apresentei uma justificação exaustiva pelas razões pelas quais eu era contra aquela medida, mas, como lhe disse, não votei, nem ia fazer essa deselegância ao meu colega que tinha a tutela direta, que justificou, e isso é, como sabe, o Conselho de Secretários de Estado é apenas prévio ao Conselho de Ministros. Por isso, apresentei os meus pontos, fui muitas vezes consultado durante esse governo, e devo dizer que fui muitas vezes consultado, mesmo em governos posteriores, de várias cores, sobre questões de energia, e agradeço muito aos vários titulares desta área que sempre me ouviram, penso, com atenção e com respeito, pelo trabalho que desenvolvi anteriormente na Comissão Europeia e as competências que desenvolvi. Sempre tive excelentes relações com todos os secretários de Estado da Energia que estiveram no poder, seja de que partido fossem. E mantive com eles sempre aturados diálogos. Esta questão foi levantada várias vezes, com vários secretários de Estado.
Faz favor, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Colocando, e sendo uma das suas principais razões pelo qual está aqui chamado, tem a ver com a sua denúncia à Comissão Europeia, que já aqui foi aflorada de diversas formas, a denúncia que realizou em 18 de setembro de 2012, se não me engano, e questionar, na sua opinião concreta, porque é que a Comissão Europeia rejeitou o seu pedido rejeitou a sua denúncia. O Sr. Engenheiro colocou aqui um conjunto de razões porque é que achava todo este procedimento ilegal, porque é que, na sua opinião, violava as normas europeias, por isso questionar porque é que existiu esta rejeição. Seria uma pergunta retórica, seria que a EDP, que estava em processo de privatização, a Comissão Europeia quis proteger essa privatização da EDP, ou haveria outro motivo?
A forma como funciona a Comissão Europeia e os ministros setoriais são relações interessantes, quer dizer, criam-se ligações pessoais, às vezes fortes, há uma grande
proximidade entre os comissários que querem sempre agradar aos ministros e os ministros que querem agradar aos comissários, e por isso há um ambiente de não querer dificultar desnecessariamente a vida ao outro. Aquilo que acontece, quem lê a decisão sobre as ajudas de Estado de Portugal, lê uma apreciação que é completamente contrária ao que é notificado, e depois vê uma conclusão contrária, e vê uma conclusão absurda, dizer, vai haver prejuízos. E depois parte desse raciocínio aplica-se aos cais da Turbogás e da Pega Energia. Não se podem aplicar às centrais hidroelétricas da EDP. As centrais hidroelétricas da EDP não têm custos variáveis. Funcionam a custo variável zero. Estavam totalmente amortizadas. Por isso, usando uma argumentação um pouco especulativa, que vai haver prejuízo, porque entravam as centrais a ciclo combinado a 36 euros o megawatt-hora, consideravam que todas as centrais iam ter prejuízo e por isso era preciso compensá-las. Isto para mim é extremamente estranho. Isto para mim, eu diria, enfim, talvez especulando e com toda a reserva, isto eu penso que foi um favor que a comissária da altura quis fazer ao ministro que lhe pediu para notificar positivamente estas ajudas. Percebe? Não vejo outra explicação. Para mim isto é estranhíssimo. É por isso que eu só vejo a possibilidade do Tribunal, seja por nosso recurso, nós podíamos dizer, somos notificados de que a Comissão arquiva o processo e nós recorremos, aí temos possibilidade de recorrer para o Tribunal de Justiça. Mas isso significa encargos, nós somos pessoas individuais, nós não apresentamos nenhum interesse, nós não temos qualquer interesse económico nisto, mas por contrário, só ganhamos inimizades. Pessoas que eram nossas amigas deixaram de ser nossas inimigas por causa desta questão. Por isso, isto é pura e simplesmente uma questão de dever cívico e, no meu caso, foi, eu estive a trabalhar uma série de anos, e orgulho-me muito disso, com o Comissário Cardoso e Cunha, em tentarmos abrir a concorrência, e de facto se modificou completamente o panorama dos mercados energéticos europeus, conseguindo reduções de custos por maior eficiência, e no nosso país é exatamente o contrário. Isso deixa-me muito desconfortável, daí eu ser persistente, mas não querer gastar muito dinheiro com isto. Muito tempo, sim, mas não entrar agora a fazer recursos no Tribunal de Justiça, que são questões extremamente dispendiosas. Agora, qualquer tribunal que se pronuncie sobre esta questão, se há alguma ação decorrer sobre isto, tem a obrigação de fazer o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça. Só ele é que pode apreciar o mérito da questão.
Faz favor, Sr. Deputado, prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Realmente, a exposição de motivos da Comissão nada tem a ver com a sua conclusão. É algo que a mim também me deixa perplexo, como é que com aquela exposição de motivos se retira uma conclusão completamente diferente. Em relação, percebo o que disse, que era, no fundo, tentativa de não prejudicar o Governo, ou tentar ser simpático para com o Governo, mas, no fundo, então, o que o Sr. Engenheiro pode estar aqui a colocar é que as decisões da União Europeia prejudicaram claramente, nesse contexto, os consumidores portugueses e também, depois, colocando encargos claros sobre os consumidores portugueses. Ou seja, a própria Comissão Europeia é responsável também por este processo.
Sendo antigo funcionário da Comissão Europeia, eu não tenho dúvidas que é isso mesmo que está a dizer. Eu acho que, neste caso, a Comissão Europeia tem responsabilidades ao ter admitido um esquema de ajudas de Estado que vai prejudicar grandemente os consumidores e que, eventualmente, não tinham inicialmente previsto a que nível. Porque o que acontece aqui é uma alavancagem tremenda entre o facto de se assegurarem receitas garantidas a empresas que na altura dominavam o mercado e depois começarmos a investir fortemente em novas tecnologias também subsidiadas que roubam cota de mercado às convencionais. Por isso, estamos a pagar, por um lado, os sobrecustos de termos apostado cedo demais em tecnologias ainda não maduras, com esse custo enorme, e como roubamos espaço de mercado às convencionais, estamos a pagar as receitas perdidas pelas convencionais. Só assim se explica que de um nível de preços inferior à média, passámos aos mais altos e ainda além disso temos um déficit tarifário que se aproximou a 3% do PIB e que, graças a Deus, neste momento estamos a ver com determinação a ser combatido. Mas para mim é preciso ir mais longe.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Para um ex-funcionário da Comissão Europeia, não deixa de ser muito relevante o que nos aqui foi colocado. Por toda a sua experiência europeia, devemos sublinhar o que aqui nos colocou e acho que esta Comissão de Inquérito deve continuar a aprofundar esta matéria e as responsabilidades também europeias sobre estas decisões. Já referiu nesta Comissão de Inquérito, o esforço que tem existido para o combate ao déficit tarifário, que no início desta legislatura estava em cerca de 5 mil milhões de euros, agora está em 3,6 mil milhões de euros, e também recentemente, tentando aqui colocar aquelas que foram a sua citação, em relação ao atual governo, uma pressão corajosa para tentar reduzir os custos de contexto que dificulta o investimento. Penso que estou a citar o Sr. Engenheiro bem, é preciso também, acabou de dizer, ir mais longe. Quais são as medidas que propõem para ser mais longe? Eu acho que um dos trabalhos importantes desta Comissão de Inquérito também é elencarmos um conjunto de medidas. Disse que é possível ir mais longe. Quais são essas medidas que coloca?
Estou na conclusão da minha apresentação. A primeira questão é submeter esta questão ao Tribunal de Justiça Europeu para apurar se são legais ou se não são legais as ajudas de Estado dadas a título dos COMECs. Segunda questão, e que eu suponho que é muito mais complexa tecnicamente, aliás nós vimos pelas perguntas do Dr. Jorge Costa, que são de uma grande complexidade, que ultrapassam a minha competência económica para poder resolvê-las, é averiguar se na pré há de facto rendas excessivas. Para mim, a minha síntese é muito clara. Os COMECs são ilegais e por isso são nulos e devem ser devolvidos ao sistema ou aos consumidores. E depois apurada a responsabilidade de quem é que deve pagar. São as empresas que devem ficar com esse encargo, essa dívida, ou se são os contribuintes que vão ter que indemnizar as empresas porque foi vendida oficialmente com esses ativos. A segunda, os CAIs, para mim são duvidosos, porque os CAIs inicialmente são perfeitamente válidos. Agora, é a argumentação utilizada na apreciação das ajudas que diz que essas vantagens não podem ser pagas a título de custos ociosos. Por isso, os CAIs pode-se pôr uma questão se são ou não são legais. Mas eu admito que possam ser, desde que as empresas apresentassem prejuízos, não por força da nova entrada de energias renováveis, mas por força da entrada da concorrência, porque é isso que diz a metodologia. É por força da entrada em concorrência que esses prejuízos poderiam ser compensados. Quanto à pré, eu admito que possa haver, eventualmente, renunciação, mas, mais uma vez, quero regozijar-me com o esforço feito pelo anterior governo, o Estado de Estado de Trindade, o Estado de Estado Henrique Gomes, e com o atual governo, a tentarem, de uma forma determinada, o Estado de Estado de Seguros Sanches, criando uma grande reação por parte dos beneficiários, retirando renda ou renda excessiva que se possa considerar desde que seja justificado. Agora, aí nós sabemos que vamos entrar num campo de litigância porque é questionar contratos, não é?
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que estas medidas devem ser estudadas e devem continuar a ser estudadas por esta Comissão e também obviamente que devemos continuar a caminhar no combate ao déficit tarifário. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, sublinha a descida de 5 mil milhões de euros para 3,6 mil milhões de euros, mas também considera que devemos continuar a combater o déficit tarifário para retirar estas rendas do ónus dos consumidores. Até porque, felizmente, por exemplo, no caso das renováveis, hoje estamos já no caminho de não subsidiar as renováveis nos novos projetos. Não subsidiação que não seja da responsabilidade incutida sobre os consumidores, que julgamos que é o correto, porque são projetos hoje, nos dias de hoje, já economicamente viáveis per si, não fazendo sentido a sua subsidiação. Tendo estado o Sr. Engenheiro pelas funções que teve a nível europeu na criação de legislação para a liberalização do mercado elétrico, segundo pude estudar, considera que, pelo que conhece, que existe legitimidade legal para a EDP devolver o dinheiro aos portugueses, aos consumidores portugueses, o dos SCMEC, existe essa legitimidade ou não existe essa legitimidade?
Só o Tribunal de Justiça pode apreciar essa matéria. Na minha perspectiva, existe. Basta ler os tratados de concorrência e aplicá-los à situação vigente. Mas matérias jurídicas são muito complexas. E obviamente que a EDP tem a sua argumentação para defender a situação, não é? Agora, por mim, há só uma hipótese de dirimir essa questão de uma forma definitiva, clara e sem recurso. Uma espécie de VAR dos comeques. É reenviar para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça apurar toda a matéria.
Senhor Engenheiro, compreendendo as suas questões e até a dificuldade jurídica que estes assuntos nos colocam e também o não colocar o país sobre depois pagamento de indemnizações que sejam completamente valores que não sejam possíveis depois também de serem pagos pelo próprio Estado, mas colocando que seria possível esse ressarcimento através, seja por parecer do Tribunal de Justiça, seja por decisão de quem tem essa competência, do ponto de vista técnico, de que forma é que a EDP devia ressarcir os consumidores portugueses? Qual era a forma mais pedida para ressarcir os consumidores portugueses?
Não, na situação atual, a EDP não tem que ressarcir os consumidores portugueses porque está convencida da legalidade dos comeques, assim como estão convencidos os vários governos. Por isso, nesse teria que devolver aquilo que recebeu, isto é, a dívida tarifária que existe ainda a favor da EDP era anulada, percebe? Por isso, aquilo que eu digo, o momento, a oportunidade desta Comissão é que se conseguirem uma decisão do Tribunal de Justiça que esclareça esta questão de uma forma definitiva, nós desaparece a dívida tarifária de um dia para o outro. Nós passamos a ter preços muito elevados, passamos a ter preços normais e o mercado passa a funcionar de uma forma normal. É evidente que isso pode significar o acrescer de dívida da EDP em 2 mil milhões de euros, foi aquilo que recebeu, ou pode significar uma posição intermédia entre ser os contribuintes que vão ter que ressarcir a EDP porque venderam nessas condições. Isso é algo para os tribunais depois decidirem. Ou ainda uma terceira hipótese, reconhecida a responsabilidade da Comissão, por que não pedir à Comissão que responda perante a situação criada em Portugal, um país que em dificuldades especiais tem nos custos de energia uma razão e uma barreira à sua competitividade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, nós também no Grupo Parlamentar do Partido Socialista consideramos que os custos de energia são custos de contexto muito importantes, quer para as famílias, quer para as empresas, e é uma das principais razões que esta Comissão de Inquérito faz sentido. Em 2007, a EDP obteve uma extensão da concessão das barragens por um valor, voltando ao tema das barragens, por um valor de 750 milhões de euros, quando a REN, segundo podemos estudar, tinha calculado um valor de 1,6 milhões de euros. Considera que o valor apurado de 750 milhões faz sentido? Não faz sentido? O que é que lhe parece a Sr. Engenheiro?
Eu considero que não faz muito sentido porque elas estão no ativo da EDP por um valor muito superior. Percebe?
Percebo.
Como estão no ativo com um valor muito superior, é porque o valor que foi pago não é justificado.
Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, a extensão da concessão das barragens, como foi aqui já também debatido, foi atribuída à EDP sem concurso público. Presumo, das suas palavras, que o senhor engenheiro acha que devia ter havido um concurso público para esta situação. Presumo que é assim essa a conclusão que nos coloca.
Sr. Deputado, essa é a obrigação que está na lei estruturante do setor elétrico português. Por isso, as concessões, quer, enfim, aí da lei da água, não é? São dadas por concessão periódica. E por isso eu acho que houve uma violação da lei, uma violação da lei da contratação pública, quando se entrega a um único, um incumbente, ainda por cima, numa negociação particular, sem fazer a prova de concurso público. Isso é uma obrigação que decorre também das diretivas dos mercados públicos. Para valores que ultrapassam um determinado montante, é obrigatória o recurso ao mercado. E por isso eu acho que, mais uma vez, aí há a violação do direito comunitário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro. Segundo dados que foram tornados públicos pela entidade reguladora, a ERSE calculou que a EDP terá recebido 510 milhões de euros a mais pelos contratos de SCMEC, desde 2007. É um estudo da entidade reguladora. Perante estes dados, podemos então concluir, não colocando em causa a sua legalidade ou não legalidade inicial dos SCMEC, partindo que os SCMEC são legais, considera então que, perante estes dados, podemos admitir que foram demasiado generosos a nível dos lucros extraordinários que permitiram os SCMEC, perante estes dados que esta nos coloca.
Oh, Sr. Deputado, em qualquer setor da economia, se uma empresa apresenta lucros substanciais, aqui estamos a falar de lucros da ordem dos 1.000 milhões de euros por ano, conceder ajudas que representam, ajudas de Estado, 1/3 desse valor, para mim é um escândalo. Percebe? Viola o princípio na base do qual foi autorizada a decisão das ajudas de Estado. Foi autorizada porque as empresas iam ter muitos prejuízos. Percebe? Há aqui uma... Eu até tenho dificuldade em conviver com esta situação e com o facto de as pessoas não acharem que isto é escandaloso. Percebe? Por isso, para mim, a EDP, que apresentou todos os anos um lucro da ordem dos 1.000 milhões de euros, sendo que quase 1/3 são a títulos de Comeca, deveria devolver os 3.100 e tal mil milhões de euros que recebeu a título de Comeca, porque a EDP não precisava de Comecas. A EDP tinha o seu parque todo amortizado, não precisou destes contratos para fazer nada de novo, já tinha tudo feito. Isso é uma das condições da metodologia que é imposta para se poderem dar estes custos ociosos, estas ajudas de Estado, percebe? Isto para mim é um absurdo jurídico.
Sr. Deputado, para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro. Partilhamos da perplexidade, até porque, obviamente, sendo uma entidade reguladora, a dizer que existiram mais de 500 milhões de euros a mais, obviamente não é uma entidade que não tenha competência na matéria que nos diz esta questão, por isso, obviamente, partilhamos também que existe um valor claramente excessivo nesta matéria. Em relação ainda aos SCMEC, o estudo da Cambridge Economic Policy Associates fala de diferentes rentabilidades, de 14,2% face aos 7,5% que deveriam ser assegurados. Uma primeira questão é como é que analisa esta diferença de 7 pontos, que representam certamente muitos milhões de euros para a empresa em questão. Também, em relação aos SCMEC, um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República declara, por os SCMEC terem sido aprovados através de despacho e não através de lei da Assembleia da República, os ajustamentos anuais podem ser declarados nulos e que não são válidos se os forem aprovados pelo Secretário de Estado da Energia, quando publicados em Diário da República. Qual é a sua leitura deste parecer consultivo da Procuradoria-Geral da República? Que é um parecer que é público, que todos nós conhecemos e que também gostávamos, ainda nesta primeira ronda, de ter a opinião do Sr. Engenheiro.
Sr. Deputado, eu considero que todas estas questões estão a jusante da minha posição. A minha posição é que os SCMEC são pura e simplesmente nulos e não devidos e há que proceder à sua devolução aos consumidores e ao abatimento da dívida tarifária. Por isso, eu nem entro depois, se por acaso forem legais, o estudo da SERA, o estudo da Procuradoria-Geral da República. Tenho pena que a Procuradoria-Geral da República não tenha constatado esta violação flagrante do artigo 101 e 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Concluiu, Sr. Engenheiro.
Muito obrigada. Concluída esta fase de intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PS, passo ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Hélder Amaral. Para iniciar esta ronda de pergunta-resposta, quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes. Dizer-lhe que temos em muito boa conta as suas opiniões de especialista, tanto mais não fosse porque não é normal nós assistirmos a que um cidadão, um especialista em uma matéria, faça uma queixa. Não temos muitos exemplos desta iniciativa da sociedade civil que eu queria registar e cumprimentá-lo por isso. E por isso gostava de lhe fazer uma primeira pergunta que é um pouco de enquadramento. Disse-o, aliás, na sua intervenção. Toda esta reestruturação teve como base diretivas europeias, quer a 96-92, quer a 54, que no fundo tinham... E não estou a fazer uma interpretação abusiva, obviamente depois transformadas nos decreto-leis que também mencionou, objetivos bons, entendíveis, nomeadamente aumento da eficiência, redução do preço, padrões de serviço elevados, maior competitividade, evitar que Portugal fosse uma ilha energética, a criação do MIBEL e mais tarde até se criou o MIBUGAS. Eu pergunto se concorda ou não com estes princípios e com toda a arquitetura da legislação europeia.
Faz favor, Sr. Engenheiro,
deputado para responder. Deputado Helder Amaral, tenho que concordar porque eu fui, em parte, autor delas. Quer no gabinete de Comissário Cardoso e Cunha, quer enquanto diretor das energias convencionais, eu fui quem coordenou a equipe que preparou essas diretivas, as defendeu no Parlamento e no Conselho, e por isso não posso concordar mais. O objetivo da introdução de concorrência nos setores anteriormente considerados excluídos é exatamente isolar os segmentos de monopólio natural, que são as redes, e pôr em concorrência todo o resto da atividade, que é a comercialização e a produção. Por isso, o objetivo é tornar mais eficiente o sistema no sentido de beneficiar os consumidores e estimular a inovação, estimular o aparecimento de novas tecnologias, de novos entrantes que consigam ser sempre mais eficientes que os anteriores, beneficiando dessa forma os consumidores. Ora, no caso português é exatamente o contrário. Assistimos a uma blindagem inicialmente contratualizada e depois criado efeito equivalente através dos compensações monetárias que eram dadas às empresas, com uma justificação de prejuízos que nunca tiveram, com lucros absolutamente fenomenais, que recebem por cima ajudas de Estado, ao mesmo tempo que é criada uma dívida tarifária aos consumidores. Isto brado aos céus, como aliás digo também na minha apresentação.
Posso então concluir que os princípios eram bons, mas houve dolo, se quisermos, e competência dos governos portugueses na transposição desses princípios para o mercado português. E sem, aliás, devo concluir isso porque isso depois deu origem à sua queixa, à Comissão Europeia. A minha pergunta é se fez só essa queixa à Comissão Europeia ou também fez queixas à Justiça Portuguesa.
Nós, da queixa que fizemos à Comissão Europeia, enviámos cópia para o Secretário de Estado de Energia, para o Presidente da Autoridade da Concorrência, para o Presidente da ERSE, suponho que foram essas entidades, e depois produzimos, enfim, o grupo subscritor, um pouco não exatamente o mesmo, depois alargou-se bastante esse movimento, produzimos vários manifestos sobre energia e tivemos o gosto de contactar todos os grupos parlamentares do Parlamento e fazíamos uma apresentação das nossas razões para contestar a política que foi seguida no setor energético português.
Faça favor, Sr. Deputado.
Considera então, ou podemos considerar, que como não foram pagos nem CAIS nem COMEX até 2006, a diligência feita pelo Governo da altura em Bruxelas para desencadear o pagamento de 36 euros por megawatt-hora e para passando para 50 euros megawatt-horas, foi dolosa e foi com a intenção clara de montar o esquema que desemboca no dia 2.
Sr. Deputado, eu não queria entrar nesse tipo de classificação. Eu entendo e aprecio bastante, por exemplo, os quadros da EDP, os quadros da REN, os quadros da ERSE, tenho com eles boas relações, tenho grande estima profissional. Não posso estar aqui a fazer juízos sobre as suas motivações. Causa-me perplexidade e, a meu ver, conduziram a um resultado desastroso em termos dos custos da energia em Portugal. Agora, posso perceber, como disse há pouco, especulando, que o enquadramento especial e pontual em que se encontrava, a necessidade de rapidamente cobrir déficits crescentes pela impossibilidade de aumentar, por exemplo, 14%, os preços de energia para fazer face aos custos da pré, que levaram, aliás, como sabe, à admissão do anterior Presidente da ERSE, o engenheiro Jorge Vasconcelos, criaram uma pressão muito grande que levaram as pessoas a encontrarem fórmulas criativas para tentarem resolver esse desconforto. Agora, de certeza que não ponderaram a prazo as consequências que isso poderia ter. Porque se ponderassem, iam saber que a situação, que na altura falávamos de umas centenas de milhões de euros, se ia agravar para milhares de milhões de euros. a deduzir aos custos reais do sistema, mesmo assim mantendo os preços mais elevados da Europa, os segundos, em paridade de poder de compra. Mas não quero entrar na questão do dolo. Aliás, gostaria muito de dizer que nós fizemos a queixa a Bruxelas, sou totalmente alheio à queixa ao TCIAP, que entretanto apareceu, embora tenha sido convocado pelo TCIAP para prestar depoimento.
Mas posso concluir eu, aliás, utilizando também palavras que já utilizou, que isto beneficiou o setor eletroprodutor e prejudicou o consumidor, tanto mais que tínhamos preços de matéria-primas mais baixos. Agora, eu queria ainda assim perguntar-lhe, disse, bom, as rendas ilegais, e falou-os como é que são ilegais os cais duvidosos. E depois diz mais à frente que eles são nulos. Eu queria perceber melhor porque é que os considera duvidosos e depois salta dos duvidosos para nulos. E porque é que considera os cais ilegais? Para fazer uma pequena pergunta que é, tendo a EDP na sua posse, por vontade do Estado português, não por vontade da EDP, porque aqui é Estado português, contratos de aquisição de energia, e segundo o Sr. Engenheiro até são racionais, faz sentido existirem, se era legítimo ou não, é a partir do momento que se determina o fim dos contratos de aquisição, que houvesse um contrato de manutenção do equilíbrio contratual. Se é a figura que está errada ou se é os montantes e os valores que estão errados.
Então, o que eu não digo que os CAIs são todos nulos. Eu digo que são nulos os CAIs da EDP, face ao artigo 101 do Tratado, porque ocupam a totalidade do mercado, blindam o mercado e, por isso, o termo é perturbam a concorrência. Porque há claramente uma blindagem do mercado através desses CAIs da EDP, com nenhuma justificação. A justificação que existe para os CAIs da Tapada do Alteiro e do Pego é completamente diferente. Eram necessários para fazer os investimentos, sem isso não se conseguiria o financiamento. Os CAIs são perfeitamente legítimos. O que se calhar não é legítimo, isso eu considero duvidoso, é a compensação quando entramos em concorrência, continuarmos a pagar o sistema esses CAIs, uma vez que houve uma alteração de circunstâncias fundamental, que foi a Diretiva 96. E por isso, esses ativos deviam funcionar com os custos afundados de investimentos já feitos, iam funcionar com aquilo que vendiam no mercado e com a tentativa de melhorarem a sua eficiência. Agora, os CAIs da EDP que eu considero nulos, esses violam flagrantemente o artigo 101 do Tratado. Uma vez que a Diretiva 96 e mais tarde a Diretiva 2003 vem recordar que o artigo 101 se aplica ao setor, a partir daí eles são nulos e por isso não há lugar a qualquer compensação. Vê a distinção entre os dois. Por isso é que eu digo, os primeiros eu considero nulos, os segundos eu considero duvidosos. Agora, a pré, os subsídios dados à pré, esses são perfeitamente legais. Esse o Tribunal já se pronunciou sobre a possibilidade de haver feed-in tariffs pelos seus benefícios ambientais.
Sr. Engenheiro, então concentramos só nos nulos. Eu gostava de perguntar se encontra alguma razão para que a generalizada eles foram para aquelas centrais de que fala e que violam, obviamente, segundo a sua opinião, o artigo 101 do Tratado. Eu gostava de perceber se tem alguma explicação para que vários governos decidam ou tenham persistido no pagamento aos acionistas dessas empresas em vez de beneficiar os consumidores, como aqui defende. Tem alguma explicação, partindo do princípio que os governos se regem pelo princípio da legalidade, como é evidente?
Na documentação que fiz entregar à Comissão, enviei várias cartas que enviámos a sucessivos primeiros ministros sobre esta matéria, nomeadamente uma antes da última privatização da EDP, em que nós aconselhávamos a não ser feita a privatização nestas condições, por ser questionável estes ativos que eram postos à venda. A resposta que recebemos foi muito clara. Há urgência em conseguirmos um sucesso nas privatizações e por isso nós não vamos atrasar em nada este processo. Por isso, eu acho que esta motivação foi aquela que conduziu sempre os vários governos por aflição financeira, necessidade de ir buscar meios e recursos ao mercado através da venda dos ativos que foi alienando, que levou a que houvesse esta persistente manutenção desta situação. Esquecendo o impacto tremendo, possivelmente porque não o avaliaram, aí talvez falhasse alguma capacidade técnica de avaliar a mistura explosiva, ou o coquetel absolutamente explosivo, que existir entre uma pré-subsidiada e cada vez mais volumosa, e pagar receitas perdidas à produção ordinária que não estava a produzir. Isso é que produz esta situação absolutamente aberrante e contra a qual, a meu ver, todos nós temos a obrigação de encontrar soluções. Isto é, coloca Portugal numa situação de falta de atratividade para o investimento e reduz grandemente capacidade às famílias, tem um grande peso nas famílias e nas PMEs, nomeadamente no setor Horeca, onde a energia é muito importante.
Sr. Engenheiro, utilizou a expressão várias vezes, ou deixou no ar, a ideia que havia, eu vou ser mais simpático, que a Comissão foi pouco diligente, ou permissiva a pressões. Eu gostava que me pudesse ajudar, porque vendo as documentações, lendo o artigo 101 e 107, parece-me tudo muito claro. Vendo o que já nos disse e o que nós já sabemos, também parece claro. Eu não consigo encontrar uma explicação para a criação desse regime de exceção, que existiu e na base do qual nós depois montamos todo o sistema, mas eu acho que houve mais do que regime de exceção. Consegue encontrar uma explicação? Sabe quem, como, em que circunstâncias ajudou a Comissão a ver mal ao longe e péssimo ao perto todo este modelo?
Sr. Deputado, não lhe posso adiantar nada sobre isso, a não ser a mesma perplexidade. E acho que exatamente o trabalho desta Comissão é tentar averiguar como, quando, porquê esse tipo de decisões foi tomado. Porque, de facto, e julgo que já aqui constatámos, de uma forma que me pareceu quase consensual, que há uma discrepância tremenda entre a apreciação que é feita dos factos e as conclusões que são tomadas, a nível das ajudas de Estado. E depois, quando há a elevação dos 36 euros para os 50 euros o megawatt-hora, também, tanto quanto eu sei, porque li na imprensa, essa questão nem chegou a ir aos serviços. Foi decidida a nível de gabinete. Por isso, essa matéria toda será a tarefa da Comissão de Inquérito. Sobre isso não posso ajudar nada, poderei, enfim, dar opiniões sem qualquer validade, porque são meras opiniões. Naquilo que eu posso ajudar é na constatação da infração do direito primário e derivado e dizer-vos que a única instituição que tem independência para averiguar toda esta matéria, a título prejudicial, a título prévio, é o Tribunal de Justiça.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ou seja, queria agora ir ao déficit. O seu gráfico do déficit tarifário é claro, é verdadeiro, é impressionante. Eu gostava que se nos pudesse explicar melhor, desagregando, porque nós sabemos o que é que lá está. Estão lá CIEG, estão lá biodiesel, estão lá... Até podem lá estar contadores, não sei se estão os contadores inteligentes, mas podem lá estar. Mas é perceber o que é que BECAIS e QMECs lá estão e o que é que está lá de pré também. E porquê é que considera, de facto, que a política dos CAIS e como é que foram tão decisivas no aumento do déficit, porquê é que é tão perniciosa essa questão?
Sr. Deputado, biodiesel não está lá de certeza. De qualquer forma, no déficit não está tudo e nada. O déficit é apenas a decisão que o Governo toma politicamente e que comunica à ERSE de não querer repassar os custos reais do sistema para os consumidores, quer através das tarifas de acesso, quer através das tarifas do consumidor final, comercializador de último recurso. Por isso, a ERSE faz as contas, diz quanto vai custar naquele ano o sistema elétrico e, a partir desse custo global, o Governo vai dizer até quando é que se pode repassar para os consumidores. Por isso, esses custos todos estão nos CIEGs. Os custos de interesse económico geral é que têm, e nos meus gráficos têm esse valor, encontra tudo isso nos trabalhos da ERSE, que são extremamente complexos, porque a matéria se tornou muito complexa, sobretudo quando começámos a fazer alisamentos e reportes para o futuro de custos presentes, mas o que é facto é que têm nos CIEGs a discriminação desses custos. E aquilo que é mais pesado são os prés. A seguir vêm os QMECs, a seguir vêm os CAIs. Depois tem uma constante, que são as rendas aos municípios, não só aos produtores. Foi um acordo feito com os municípios que tinham a concessão da distribuição elétrica a baixa tensão e que, ao passarem para a EDP, acordaram numa verba que é, grosso modo, o custo da eliminação pública. Foi a fórmula que foi encontrada para isso. E depois tem outro sobrecusto, que é a compensação dada às regiões autónomas, que têm custos energéticos superiores por terem centrais a diesel, centrais muito menos eficientes.
Ou seja, é isso. A minha dúvida era, chegámos à conclusão, se nós tínhamos alternativa, ou se havia alternativa a tudo isto. Mas queria também ir ao domínio hídrico. Esteve lá na origem da queixa, julgo que aí mais fácil de perceber. De facto, eu também não consigo perceber como é que se estendem prazos de concessão de barragens, cujo impacto para a necessidade de produção elétrica nacional já era duvidoso, a preços muito acima daquilo que era a avaliação de várias entidades, e que, de facto, acabam por, mais uma vez, serem consideradas, ou pelo menos dito pelo Presidente da EDP, pelo considerado por Bruxelas, como não sendo ajudas de Estado. Eu, como esteve na base da sua queixa, queria que precisasse em que medida, porque há quem considere que o domínio hídrico tem algum interesse. Aliás, é mesmo neste momento a nossa única capacidade de armazenar energia, é a rebobagem que fazemos para algumas barragens, é saber em que momento que considera, de facto, que houve ajuda de Estado, houve até, não, ia dizer outra vez dolo, mas não vou chamar dolo, neste aumento das condições, sem nenhuma explicação, ou se havia aqui por trás uma contrapartida necessária, uma vez que estávamos em período de privatização da EDP.
Sr. Deputado, a nossa queixa foi sobre o procedimento, não foi sobre os valores. Nossa queixa foi essencialmente sobre o procedimento.
O que é a caixa dos valores?
Os valores, eu tenho, enfim, constato que houve uma avaliação da REN que era praticamente o dobro daquilo que foi, houve outras entidades que fizeram avaliações da mesma natureza, daquilo que foi o valor depois da transação. Suponho que também terá havido alguma entidade que teve um valor inferior. Sobre o valor, eu não tenho competência técnica para lhe estar aqui a dar uma opinião balizada. A minha competência restringe ao procedimento. A entrega de barragens, pelo prazo que foram e nas condições que foram, tinha que ser forçosamente por concurso público e tinha que ser notificado como ajuda de Estado à Comissão. E a Comissão então se pronunciaria sobre se seria ou não ajuda de caixa. Também achei, os termos que utilizei foi complacência e conivência da Comissão. Achei muito complacente a atitude da Comissão face a esta situação. Aliás, a Comissão tem um comportamento um pouco cíclico, depende da força do colégio, quando bate o pé ou quando não bate o pé até aos grandes países. Enfim, mas é uma instituição de natureza híbrida, é meia política, meia técnica, mas tem larguíssimos poderes em domínio de concorrência e por isso tem que ser extremamente rigorosa na forma como os aplica. Senão, está sujeito à fiscalização do Tribunal de Justiça.
Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse no início que não queria elaborar muito sobre o regime da pré, até porque havia outras pessoas, um pouco, mas sendo um especialista e uma pessoa atenta a estas matérias, eu também encontro, julgo que temos todos concordar, que havia alguns objetos, alguns compromissos que Portugal assumiu em termos de eficiência energética, em termos de redução da nossa dependência ao petróleo. E, portanto, o pareceu depender das suas palavras não está totalmente contra a pré, mas é a sua duração, a sua contínua apoio em termos de tarifas feed-ins que está em causa. E até falou na eólica. A minha pergunta é, o que é que considera excessivo nas prés, em concreto, eólica, na hídrica, na cogeração, e porque é que nessa altura não se pôs a eólica que hoje toda a gente considera, parece ser unânime, que é aquela energia renovável que se produz à medida em que nós consumimos, uma vez que não podemos armazenar, onde temos condições geográficas e climáticas para produzir bem, mas ela também tem um problema que falou de redes. E eu pergunto se nós vamos ou não continuar no erro e se devemos ou não, que cuidados é que temos de ter para o futuro. Ficamos todos contentes por termos 3, 4 dias a consumir só renováveis. da nossa conversa aqui, fiquei com a conclusão que não só consumimos renováveis, mas continuamos a pagar. Pagamos 4 vezes mais, pelos vistos, porque nunca deixamos de pagar. Mas era um pouco perceber alguma bondade na expressa, ela existe ou não. Isso é importante até para as audições futuras.
Sr. Deputado, a pré tinha duas componentes, a cogeração e a energia renovável. Sobre a cogeração, eu sempre entendi que subsidiar a cogeração era um absurdo. E, felizmente, o governo anterior acabou com a subsidiação à cogeração, porque a cogeração só é razoável se naquilo que poupa em combustível justifica a sua existência. Porque se nós criámos aquele fenómeno de free riders, criámos uma figura de fomento à cogeração e muita gente estava a produzir só para vender para a cogeração porque tinha uma tarifa maior. Mais uma destrução ao mercado. Por isso, sempre que há subsídio, há este fenómeno de free riding, como sabe. Em relação às tecnologias renováveis, eu entendo que a eólica foi demasiadamente promovida, cedo demais, quando ainda o custo estava nos 100 euros o megawatt-hora. Neste momento, o custo da eólica rondará em Portugal nos 60, mesmo 55 euros o megawatt-hora. Por isso, nós temos objetivos em 2020. Os países mais avisados, como por exemplo, enfim, França, Reino Unido, que são países ricos, deixaram para o fim a promoção das renováveis, agora que são competitivas. Agora, nós temos uma energia ainda mais interessante que a eólica, que é a energia solar. Nós somos o país com o melhor potencial solar de toda a Europa. Nós temos 1.800 horas de sol. Isso dá-nos 1 megawatt-hora da ordem dos 50 euros o megawatt-hora. Hoje, há 8 anos, era 300, percebe? Agora, a solar inscreve-se muito melhor na curva da procura, porque é durante o dia que há a maior procura possível. Por isso, nós soubemos conciliar, uma vez que são custos afundados, está feito, temos aquela potência eólica instalada. Se nós tivermos a eólica que temos, cujos contratos vão acabar ao fim de 15 anos, e não caímos no erro de prolongarmos esses contratos. Por isso, vão passar a viver em mercado. À medida que acabem, se permitirmos, reduzindo os custos de rede e por eliminação da dívida tarifária dos CIEGs, eliminar os custos de transporte e distribuição, nós vamos ter seguramente dos sistemas mais eficientes energéticos da Europa e mais limpos. Porque o nosso hídrico absorve muito bem a intermitência conjugada da eólica e da solar. E a solar conjuga muito bem com a eólica, que sopra mais de noite que de dia, percebe? Por isso, nós temos todas as condições para ter um sistema extremamente eficiente. E temos um dos sistemas mais ineficientes da Europa. E com um custo que temos que resolver. Por isso, a meu ver, há que tomar medidas drásticas. Medidas drásticas.
Muito obrigado.
Para equidade, faça favor 1 minuto
Nem tanto.
E 11 segundos.
Nem tanto. E para terminar, quase como comecei. Disse que tivemos governos com excesso de boa vontade. Disse que tivemos uma comissão complacente ou conivente. Mas, a determinada altura, nós temos reguladores. Isto também não é a República das Bananas. E a minha pergunta é, os reguladores foram o quê? Excessos voluntaristas? Excesso de boa vontade, complacentes ou coniventes? Que avaliação é que faz?
Bem, eu tenho em maior apreço os vários reguladores que tivemos em Portugal. Tive sempre muito boas relações com eles, desde o Dr. Engenheiro Jorge Vasconcelos, o professor Vítor Santos. Sempre tive um bom relacionamento e em grande apreciação na sua qualidade. Eu penso que os documentos de base que a ERSE faz para alertar o Governo das consequências desta situação, é bom que a Comissão os conheça, porque muitas vezes contrariam a decisão que foi tomada depois. Agora, como sabe, o regulador também tem aqui um papel um pouco desconfortável. Não pode sistematicamente desagradar ao Governo, porque senão o seu lugar é posto em causa, embora goze de grandes privilégios de independência e de inamovibilidade. Mas o que acontece é que isso também se pode verificar. Eu acho que é bom conhecer os papéis da ERSE, que são claros em enunciar os problemas.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passo agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Queira ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes e agradecer o contributo que traz para esta Comissão de Inquérito e para estes trabalhos. E, desde já, aquilo que tem vindo ao longo desta reunião a partilhar connosco e a transmitir com elementos de grande interesse e de grande importância. E esta é, de facto, uma reunião importante e uma abordagem de grande interesse para esta questão sobre aquilo que verdadeiramente se pode chamar o monstro elétrico criado e alimentado ao longo dos anos, décadas, por sucessivos governos, neste processo de privatização e desmembramento, chamado unbundling da EDP, e de liberalização do abastecimento de energia elétrica, que é responsável pelos problemas que famílias, empresas e o país enfrentam neste custo insuportável das tarifas elétricas. E como o senhor disse e escreveu na apresentação que fez chegar à Comissão de Inquérito, há uma frase que é de facto muito significativa entre toda a abordagem que o senhor partilha connosco, de que este facto, estou a citar, representou uma transferência maciça direta de recursos das economias, das famílias e das PMEs para o bolso dos acionistas destas empresas. E de facto esta é uma situação denunciada pelo PCP desde que se iniciou a preparação da privatização da EDP, há muitos anos. E é uma situação a que o PCP procurou responder ao longo de duas décadas com inúmeras propostas e iniciativas nesta Assembleia, o que está, aliás, bem documentado no Diário da Assembleia da República. Nós não tivemos vencimento com a firme vigilância e oposição do PS, PSD e CDS, mas julgamos que a Comissão de Inquérito vai, nos seus trabalhos, consolidar estas teses fundamentais. Há aqui diferentes abordagens que devemos fazer, digamos, no contributo do Sr. Engenheiro a esta Comissão de Inquérito, quer enquanto especialista neste setor e nesta área, quer enquanto cidadão que se dirigiu à Comissão Europeia e a várias entidades e organismos, quer enquanto Secretário de Estado que foi e que refere, inclusivamente na sua apresentação, e já falou aqui nesta reunião também, o momento e o processo da discussão no Conselho de Secretários de Estado daquele decreto-lei que viria a ser o decreto-lei 240/2004. Não havendo propriamente uma hierarquia na ordem das abordagens, eu começo por esta questão mais geral e enquanto conhecedor do setor, porque ao ouvir as suas respostas fica claro que os CAI e os CMEC resultam da opção de querer suportar o processo de privatização procurando garantir uma boa receita para o Estado, quanto mais não fosse à custa de rendas a pagar durante décadas pelos clientes da EDP. Aliás, o senhor já afirmou nesta reunião, ficou bastante mais caro aquilo que pagámos em CMECs do que aquilo que foi a sobreavaliação da EDP na privatização. A pergunta que eu lhe queria colocar em relação a esta matéria do mercado da energia elétrica é se ele de facto existe. Mais, se ele de facto pode existir. Porque a natureza da energia elétrica, o senhor mencionou agora, em resposta a uma questão sobre, digamos, a reversibilidade de algumas barragens, e portanto o potencial hídrico como capacidade de acumulação de energia, digamos assim, mas que está muito longe de corresponder ao total armazenamento em grandes volumes no sistema, no estado atual da técnica, não é? Mesmo no quadro nacional desses recursos. E então, se isto não impede a própria possibilidade de existir em bom rigor um mercado de energia elétrica que corresponda a esse nome.
Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu entendo que desde que exista déficit e dívida tarifária, o mercado deixa de existir. E a situação existente em Portugal da conjugação de subsidiação a vários títulos que é feita não permite que o mercado exista de uma forma fluida eficiente. O mercado, para quem acredita no mercado, é uma forma de transacionar bens com o máximo de eficiência na alocação de recursos, desde que não haja situações que impeçam que o mercado funcione convenientemente. Na energia isso acontece, nas redes, e por isso as redes são isoladas e são reguladas o seu funcionamento em função do investimento que é feito e é dada uma remuneração adequada para serem mantidas. Mas todos os outros setores podem funcionar em mercado se não houver barreiras ou situações de abuso de posição dominante que o dificulte. Em Portugal, na minha perspectiva, o mercado não existe realmente. Não existe por essas razões todas.
Eu pedia-lhe que, recapitulando em relação à existência das rendas excessivas, das ditas rendas excessivas, ou de facto superlucros, para além do SCAI e CMEC e da PRE, das várias PREs, onde o que podemos integrar, que elementos podemos integrar neste conceito e nesta figura das ditas rendas excessivas? CAIs e CMECs, os regimes da PRE, e considera que isto encerra, de facto, o essencial do que está aqui em causa, ou devemos integrar aqui outras situações e outros processos?
Eu considero, como já disse várias vezes, os CMECs, rendas ilegais e nulas, os CAIs duvidosas, tem que ser feita uma apreciação por uma entidade independente que possa averiguar da solidez da argumentação da Comissão na sua metodologia dos custos ociosos para saber se eram ou não compensáveis. A PRE é uma má política por adoção muito temporã, muito demasiadamente voluntariosa e demasiadamente cedo, massivamente, de tecnologias ainda não maduras, e aí pode haver elementos de renda excessiva. Eu resumia desta forma, não vejo outro tipo de rendas, eu não acredito na garantia de potência, que é uma figura que hoje as utilities europeias procuram promover ao pé da Comissão, dizendo a PRE desmontou completamente a forma como as utilidades forneciam energia aos seus consumidores e vê que empresas semelhantes que não têm este tipo de mecanismo estão numa situação deplorável em termos desta imersão das tecnologias renováveis e do facto de serem obrigadas a fechar centrais que seriam eficientes se funcionassem mais tempo, e por isso estão a pedir garantia de potência. Eu acho que a correção não deve ser por essa via, deve ser por via de pôr o mercado realmente a funcionar, simplificando o seu funcionamento, eliminando os subsídios. Neste momento nós já não temos de ter preocupação em descarbonizar a economia através de subsídios, porque as tecnologias não carbónicas são mais competitivas que as fósseis, e por isso é deixar agora que o mercado funcione, de maneira em que novos entrantes, mais eficientes, possam deslocar eventualmente incumbentes menos eficientes.
Muito obrigado. Já agora pergunto se a interruptibilidade se considera, na sua opinião, da mesma forma ou nos mesmos termos que coloca para a garantia de potência.
Não, a interruptibilidade é um mecanismo que permite fazer descontos importantes a grandes consumidores, desde que admitam que o seu fornecimento possa ser interrompido. Como sabe, estão neste momento a fazer-se testes, porque à conta da interruptibilidade houve descontos que eventualmente não configuravam uma situação de poder haver interruptibilidade. Interruptibilidade é utilizada em vários mercados, é uma forma de desconto perfeitamente legítima. Isso permite que o gestor do sistema possa, a determinadas alturas em que fazer peak shaving, não é? Eliminar picos, desligando grandes consumidores que aceitem esse desconto. É uma questão de eles estarem preparados para essa situação.
Então, eu vou dizer uma coisa. Esse conceito como uma espécie de mecanismo de mercado, não como mecanismo regulatório ou político.
Como mecanismo de mercado. Mas a evolução tecnológica que está a acontecer neste momento é de tal modo rápida que nós vamos ver um panorama totalmente diferente do setor da energia elétrica nos próximos 10 anos, totalmente diferente, porque para além da capacidade de armazenarmos energia renovável nas grandes hídricas, que é um processo muito pouco eficiente, perde-se 25% da energia que é armazenada. Nós temos o mesmo tipo de queda de custos que se verificou na solar, nós estamos a verificar nas baterias. Por isso vamos ter cada vez mais sistemas de apoio à rede com base em baterias.
Sr. Engenheiro, relativamente à questão do processo de aprovação do Decreto-Lei 240/2004, o senhor já falou dos argumentos que expôs para se opor àquele diploma. Eu gostava de perguntar, presumo que o senhor Secretário de Estado de Energia, na altura, Manuel Lencastre, estaria na reunião, terá respondido, e eu pergunto se recorda, digamos, da discussão e da justificação dada para defender e assumir aquele diploma como depois veio a ser aprovado.
Eu sou muito amigo do Dr. Manuel Lencastre e tivemos uma relação institucional excelente, normalmente muito difícil, entre o Secretário de Estado da Ciência e Inovação e o Secretário de Estado da Economia. Normalmente há relações muito tensas nessa área, porque ambos têm uma parte da inovação. Nós conseguimos, de facto, fazer uma equipe muitíssimo boa. Nessa altura eu levantei-lhe todas as minhas objeções e ele contra-argumentou, dizendo que os serviços tinham preparado aquela legislação e aquela legislação era necessária pelo fim dos cais. E não aprofundei mais. Até porque não antecipei a catástrofe que, entretanto, apareceu com esta conjugação entre a entrada em força de renováveis muito subsidiadas e temos que pagar em cima disso as receitas perdidas que os comecs conferiam, percebe? Isso é que foi a tragédia que nos caiu em cima da cabeça. Isso é que criou este coquetel explosivo que estamos hoje, que temos que lidar hoje.
Mas então ajude-nos a compreender. Estávamos em 2004, já havia a diretiva de 96, já havia nessa altura a consideração que o senhor aqui partilhou connosco de que os cais para a EDP no seu conjunto, para o conjunto do sistema, seriam nulos. Então porquê é que seria necessário aprovar um decreto-lei de Comecs para acabar com aquilo que era nulo?
Eu acho que a grande preocupação do Dr. Manuel Lencastre na altura não era um tanto... A EDP seria mais subsidiária. Ele estava preocupado com a imagem de Portugal com relação aos investidores estrangeiros do pego e da tapada do Outeiro. Ele não queria que houvesse acusação de rompimento de contrato ou aproveitamento por uma circunstância, uma alteração de circunstâncias, e nós dizemos a partir de agora vocês vivem da energia que produzem, que é como deviam viver, de acordo com a diretiva, e de algum modo... a tirar o tapete a esses consórcios. Na questão dos comecs da EDP, eu acho que havia sempre a preocupação, porque mesmo na altura em que eu fui Secretário de Estado, 2004, 2005, já não havia dinheiro nenhum. Eu acho que isto é permanente através de todos os governos. Não havia dinheiro nenhum, havia que encontrar meios e recursos, inventar recursos para podermos ter alguma disponibilidade orçamental. E eventualmente pesou o facto de se poder engordar o porco, como é costumo dizer mais banalmente, numa futura privatização da EDP, e ninguém na altura imaginou as consequências dramáticas que isso teriam a prazo na evolução exponencial dos custos de interesse económico geral e da dívida tarifária.
Muito obrigado. Eu há pouco estava a interrogar-me se o senhor engenheiro, depois dessa discussão em Conselho de Secretários de Estado, teria considerado, bom, aquela frase dos casamentos, que é que quem tiver alguma coisa contra, diga agora ou calce para sempre. O senhor disse, né, não tinha que ficar calado, e eu ia perguntar se depois o assunto voltou a ser abordado por si, e eu percebi que foi. Quando nos disse, foi muitas vezes consultado sobre estas matérias, o assunto voltou a ser colocado muitas vezes, e eu pergunto isto. Isto parece irónico, mas não é. As pessoas que o consultavam percebiam as suas respostas?
Percebiam, porque, bem, não foi imediatamente, porque, como sabe, o Decreto-Lei 240 de 2004 não produziu qualquer efeito até 2007. Por isso, aquilo passou incómodo, parecia uma espécie de um safety belt, de uma rede de segurança, no caso das coisas correrem muito mal.
de uma apólice de seguro para aqueles investimentos. Se os franceses, nessa altura, o receio era dos franceses. Se os franceses entrassem em força, se na altura havia a Enron, que queria fazer também a central de ciclo combinado, se a Enron entrasse em força, havia ali um seguro, se as coisas corressem muito mal para aqueles investimentos. Eu acho que foi essa a lógica na altura e naquele tempo. Agora, o que aconteceu é que se deu esta conjugação extremamente perniciosa entre os subsídios ao pré e pagar as rendas perdidas à produção ordinária, que não se teria antecipado totalmente nessa época. E foi nessa altura que nós começamos a fazer barulho. Fizemos um primeiro manifesto de energia, que aliás foi também subscrito com grande gosto pelo Dr. Demétrio Alves e outros, enfim, foi completamente horizontal em termos de áreas políticas, de peritos na energia. Depois fizemos um segundo manifesto, fizemos um terceiro manifesto e só mais tarde é que fizemos a queixa quando entendemos, de facto, que o assunto já ultrapassava todos os limites.
Muito obrigado. Os pareceres, nomeadamente da ERC, sobre o decreto-lei na altura, mas depois também da Autoridade da Concorrência, eram conhecidos ou eram documentos reservados que só quase 15 anos mais tarde, como agora, passaram a ver a luz do...
Para mim eram totalmente desconhecidos. Aliás, estou a descobrir imensas coisas sobre este assunto nos últimos meses. Havia uma série de assuntos que eu desconhecia totalmente. Eu só sei constatar que o que está não está de acordo com a lei e o resultado é desastroso. Agora, a pouco e pouco, vamos tirando o fio à meada e vamos descobrindo coisas que na altura não sabia e ignorava, já não estava no governo.
O que aconteceu com o parecer da ERC, nomeadamente, que o PCP pediu e veio cá à Assembleia, é de certa forma comparável à atitude, isto é, ao conteúdo das críticas do Sr. Engenheiro na altura. Se nós, PCP, tivéssemos sabido daquilo que foi dito e escrito naquele tempo, outro galo cantaria, como diz o povo. Senhor Engenheiro, eu queria só perguntar uma coisa muito objetiva. Tem ideia de quem terá feito a elaboração do anteprojeto do decreto-lei? Porque o senhor falou do Estado de Estado, Manuel Encaixe, na altura, remeter para os serviços da Secretaria de Estado, do Governo, mas terá sido alguma consultora, terá sido algum especialista? Tem ideia de qual terá sido a autoria daquele texto?
Bem, a autoria formal devia ser da Direção-Geral de Energia, do Dr. Manuel Barreto, não é? Mas agora, quem o apoiou em termos ou de consultores, não faço a mais pequena ideia. Não tenho ideia. Aquilo que eu tenho ideia é que possivelmente tiveram que recorrer à consultoria externa, porque é um decreto extremamente complexo. Aliás, eu fico sempre desconfiado.
Lá isso é, senhor.
Quer aqui, quer quando estava na Comissão Europeia, quando vejo em peças legislativas diferenciais, exponenciais, quando vejo fórmulas matemáticas, eu digo, aqui há gato com certeza, porque os decretos devem ser uma coisa clara e perceptível pelo comum dos mortais. Quando aparecem fórmulas matemáticas muito estranhas, é sempre difícil.
O meu tempo está quase a chegar ao fim, eu tenho outras perguntas para mais tarde, mas por agora, em relação ainda a este processo, eu perguntava apenas o seguinte, quer estando em funções, durante aquele momento mais diretamente próximo da aprovação do decreto-lei, quer depois da saída de funções do Governo, o Sr. Engenheiro partilhou, discutiu esta matéria com outros membros do Governo e quem, em particular, que pudesse estar sensibilizado para aquela matéria? Houve deputados na Assembleia da República, do PSD e do CDS, que defenderam aquele decreto quando o PCP discutiu esta questão na Assembleia. Havia deputados da então maioria contra o PCP, defendendo ferozmente aquele decreto-lei. Havia governantes que vieram cá defender o decreto-lei. Estamos a ver, estamos a perceber agora, que alguns deles falaram com o senhor em relação a esta matéria em concreto. Gostávamos de perceber até que ponto era consciente e politicamente orientada e assumida a posição de quem mantinha a defesa deste diploma.
Sr. Deputado, depois da minha intervenção no Conselho de Secretário de Estado, naquele governo não tive mais qualquer comunicação ou debate sobre essa matéria. Aquilo que eu disse, disse na reunião, não sei se ficou em ata, se não, não fiz um veto formal, achava que não tinha, como já disse, era o meu primeiro Conselho de Estado, não tinha que armar em esperto logo na primeira reunião, embora conhecesse bem a matéria. Achei que os meus colegas perceberam os meus argumentos, uma parte dos colegas. Agora, o que é facto é que depois foi aprovado e não se falou mais nesse decreto até 2007. Em 2007 é que ele entra em execução. Pois, possivelmente. Mas nós, de facto, não...
Desculpe, Sr. Presidente, a parte foi aqui falou-se. Foi só
sim,
isso. Desculpe.
Exato. Nós não tive... Se tivesse a oportunidade de falar com o senhor, olha, teria todo o gosto, se calhar, até em partilhar algumas das suas razões. Não sei quais foram, mas fui absolutamente contra aquele decreto.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Eu vou perguntar, tem 30 segundos para um princípio de equidade. Deseja usá-los? Muito obrigada. Muito obrigada, estou a registar. Muito obrigada. Concluímos a primeira ronda. Agradeço ao Sr. Engenheiro a prontas respostas. Vamos agora entrar na segunda ronda da nossa audição com pergunta corrida, resposta final. Na parte final, o Sr. Engenheiro terá o total de... Não, 30. Tem 30 minutos para depois poder responder se... Não. Senhor Deputado, é a seguinte, pergunta por cada grupo parlamentar, no final de todos os grupos parlamentares, o Senhor Engenheiro Pedro Sampaio Nunes responderá até um máximo de 30, 25, porque não estão todos. 25 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado, porque não está o PEV, com certeza. Vamos iniciar e passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa. É só hoje. Pelo menos foi o que eu entendi. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Penso que as intervenções do Sr. Engenheiro Sampaio Nunes até agora foram muito eloquentes acerca do papel a que se remeteu a Comissão Europeia em todo este processo, que foi essencialmente um papel de branqueador das rendas instaladas no setor elétrico português, fosse no que respeita aos QMEC, fosse, e até mais gravemente, se calhar, na questão do domínio hídrico, a que demos aqui especial atenção. Entregámos, por extensão de concessão, por mais 25 anos, uma quarta parte de todo o sistema de produção elétrica nacional, sem concurso, e através de uma resolução do Conselho de Ministros que, acreditando no que vem sendo tornado público em notícias, uma resolução do Conselho de Ministros que foi escrita pela administração da EDP e que a deu a publicar depois ao Governo em funções, em trocas de e-mails entre a administração da EDP e o Governo. E, portanto, essa resolução do Conselho de Ministros é que vem a abrir o caminho para que fosse atribuída sem concurso essa concessão, aliás, imposta de maneira ilegal em contratos até hoje desconhecidos do público e não publicados. A cereja em cima do bolo foi, de facto, a isenção fiscal por despacho no que respeita à taxa de recursos hídricos, que é qualquer coisa que deve ser lida à luz do parecer recente do Conselho Consultivo da Procuradoria, que precisamente sobre este ponto diz que matéria tributária não pode ser decidida por atos de gestão de governo como este despacho. E as minhas perguntas são muito simples e são duas. Alguma vez viu os contratos de concessão que o Governo de que fez parte, em fevereiro de 2005, despachou? Esses contratos de concessão são onde ficou definida, na cláusula de suspensão da lei de 2004, ficou definida realmente a extensão da concessão dos recursos hídricos e, portanto, é muito importante saber onde é que eles estão. Quando foram, nunca ninguém os viu, nós não os vimos, na Comissão não os conhecemos. Se os procurarmos na internet, eles não se encontram. E pelos vistos, é ali que está a chave da extensão talvez um dos maiores negócios realizados pelo Estado em mais de uma década, a transação que deu origem a esta concessão. Se algum dia os viu, se algum dia os discutiu enquanto membro do Governo, e onde é que eles estarão no dia de hoje? E a segunda pergunta referiu-se ao facto de a avaliação, digamos, a sombra que paira sobre a avaliação deste negócio, na medida em que nas contas da EDP ele está refletido em valores superiores àqueles que foram pagos pela EDP. Eu gostava de lhe perguntar exatamente quais são esses valores, se os tem presentes, se tem um valor de referência que possa dar à Comissão, e de que modo é que eles podem ser encontrados nas contas da EDP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, de PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando de novo o Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, na página 10, no segundo parágrafo, o Sr. Engenheiro faz referência a um coquetel explosivo entre a promoção subsidiada, prematura e massiva de tecnologias ainda em maturação, conjugada com um mecanismo perverso e ilegal. Eu presumo que se estivesse a referir aos CAIs e, posteriormente, aos CMECs. E aos CMECs e aos CAIs. Independentemente da ordem. Ou seja, isto quer dizer que, na sua opinião, a introdução destas tecnologias referidas tem impacto no valor do CMEC. Ou seja, assim sendo, pela redução que eu faço e pela sua anuência com um gesto facial, uma vez que já não estamos em pergunta-resposta, eu gostaria de perguntar-lhe se tem ideia do valor desse impacto. E, por outro lado, também se não seria relevante, quando falamos e apresentamos o valor do CMEC, se não fosse útil para todos conhecer as partes, ou seja, a composição e o que é que cada uma das componentes pesa, as prés, as outras, todas, se de facto não seria importante para até para aferirmos em concreto qual é o peso dos comecs nesta renda, chamemos-lhe assim, expurgando das restantes. Uma outra questão que me suscita também, nesta fase da nossa reunião, é o seguinte, nós, vamos lá ver, nós já falamos aqui várias vezes, hoje já disse, houve muitos momentos em que não havia dinheiro. Houve muitos momentos onde foram tomadas decisões que tinham a preocupação de valorizar a empresa para soluções futuras. Ou porque não havia investimento, e criou-se os CAIs, ou mais tarde porque era necessário continuar a fase de privatização. Mas também a verdade, se é que me é permitido inferir isto, é que nós em 2007, quando se concretiza a decisão de 2005 do governo do qual o senhor fez parte e que se introduz os CMECs, que seria um fator de compensatório relativamente aos CAIs. Ou seja, e que supostamente teria um valor neutro. Que só teria um valor neutro no sentido de fazer o equilíbrio entre aquilo que era a renda estimada no CAI e aquilo que depois aconteceria depois da liberalização do mercado. A verdade também é que, entretanto, surgem novos players aqui, e há 5 mil megawatts que são lançados no mercado, o que faz com que o valor dos comex vá disparar. Ora, mas quem toma estas decisões é o mesmo governo. E o Sr. Engenheiro um bocado dizia assim, porque ao tempo era difícil projetarmos e imaginarmos o que viria a seguir. Eu tenho a certeza que todos os decisores tiveram essa dificuldade de olhar para a frente a 20 anos, 15, 20 anos, como é que isto vai evoluir. Mas nem todos os decisores tiveram as duas decisões em simultâneo. Foi de manter o regime que estava estabelecido atrás, mas que podia ser anulado em 2007. Havia alguma coisa que impedisse o governo de 2007 de anular a decisão do governo que se fez parte? Até porque estava a introduzir 5 mil megawatts que não estavam previstos na rede em 2005 porque não existiam. Nem sequer se perspectivavam dessa forma, e por isso quer dizer, nem todos tiveram a capacidade de ter os dados todos, ainda por cima de decidirem uma coisa, a energia convencional, feita dos mesmos moldes que sempre foi feita, e a introdução de uma nova, e o mix que isto dava. Isto também não será um coquetel explosivo, com consequências que mais tarde viriam a ser nefastas. Depois há uma coisa também que o Sr. Engenheiro disse aqui, que eu tenho algumas dúvidas e que precisava que me ajudasse a esclarecer. Que a idade passa, eu posso ter percebido mal, que a própria introdução dos comex é que, digamos, consolida o monopólio. Eu acho que o monopólio era assegurado pelos CAIs, porque nessa altura, com os CAIs, a REN fica com a energia toda que os CAIs fazem. Tudo que as unidades ao abrigo dos CAIs produzem, a REN absorve. Só aquilo que enfim,
Se a capacidade dos CAIs não corresponder às necessidades da rede, é que se vai buscar fora. Nos CMECs, havendo este... Não é assim. Já não é assim. Ou seja, eu posso criar uma unidade, produção que consigo produzir com preços baixos, e vendo primeiro para a REN, porque tem um preço mais baixo. Tem o efeito perverso depois da compensação, que é o CMEC. Mas, do ponto de vista do monopólio, de facto, não consigo acompanhar a sua visão de que os CMECs é que blindaram, quando, na minha opinião, enfim, como tentei explicar, seria o contrário. Depois o seu engenheiro já referiu aqui várias vezes, e bem, das ações quer do governo anterior, quer desta, no sentido de se reduzirem as rendas. As do governo anterior eu consigo balizá-las, até porque estiveram no âmbito da 7ª, 8ª e 9ª reuniões de acompanhamento da Troika e têm efeitos imediatos. Tenho tido alguma dificuldade, embora esteja a tempo de perceber quais são as medidas, em concreto, que neste governo que continuaram com este processo. E por isso gostaria que me ajudasse a contribuir para isto.
Para concluir, Sr.
Deputado. Eu concluí mesmo, Sra. Presidente, com uma questão como a última, que tem a ver também, ainda que com o último parágrafo das suas conclusões. Onde o Sr. Engenheiro também considera que pode haver uma grande probabilidade do Estado ser chamado a pagar indemnizações pela anulação dos CMECs. Se debruçou com a sua equipa, que já estudou tantas vezes isso e já produziu documentação que serviu de queixas sucessivas, se alguma vez estimaram o custo que isto podia ter para o contribuinte. Porque até agora, do ponto de vista prático, as soluções tomadas do ponto de vista de desorçamentação em determinados períodos, nomeadamente em 95 e com os CMECs, foram a benefício do contribuinte em prejuízo do consumidor. Estas seriam o quê?
Então, peço obrigado. Mesmo. Obrigada. Faz favor, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Sra. Presidente, novamente Sr. Engenheiro. Nesta sua intervenção e também no debate subsequente que tivemos, permitiu já algum debate muito interessante e daí também colocado, tinha sido muito importante a sua presença. Mas há alguma questão sobre as questões europeias, partindo desse pressuposto que nos é colocado. Em 2004, o governo que o senhor engenheiro fez parte, aprovou o decreto-lei que levou aos CMEC. Tanto quanto é conhecido, esse decreto-lei foi preparado pelo governo anterior. Então, o Sr. Presidente da Comissão Europeia, que simultaneamente preparou os CMEC, é simultaneamente a mesma pessoa que fez tudo para a lei ser aprovada daquela forma. É algo que se pode concluir desta forma, porque das duas uma, ou o Comissário Europeu estava a ajudar o governo português, tentando favorecer o governo português, como dependemos da sua intervenção, ou estava a fazer, digamos assim, algo a pedido ou de uma forma para ajudar o Presidente da Comissão Europeia, que, no fundo, era a sua chefia. Algo aqui não parece bater certo, porque a verdade é esta: o Presidente da Comissão Europeia, na altura, era o Dr. Durão Barroso, a mesma pessoa que preparou a lei e da qual deixou de ser Primeiro-Ministro para ir para Presidente da Comissão Europeia, entrando na altura em funções o governo da qual o Sr. Engenheiro fez parte. Isto é o que nos é colocado e se este facto pode ou não ter sido possível, ou seja, se em vez desse favorecimento ou dessa boa vontade em relação ao governo da Comissão Europeia, terá sido em relação ao Presidente da Comissão Europeia. Outra questão era se na altura que a Comissão Europeia deu parecer favorável aos CMEC, quem é que era o Presidente da Euroelétrica? Que, como sabe, é, digamos assim, a força de lobby junto da Comissão Europeia e das associações de energia. É importante também percebermos quem foi o ator ou os atores que também podem ter estado junto da Comissão Europeia a fazer este papel. Depois, em relação também à sua intervenção, mais algumas matérias nos são colocadas. Tem existido algumas afirmações, algumas até ouvimos há pouco, dizer que o anterior governo tinha cortado a energia, mas a verdade é que o anterior ministro da tutela disse que já não havia rendas da energia. Mas não colocamos essa matéria por aí, mas também podia perguntar como é que vê uma frase em que é dito que já não existiam rendas da energia em Portugal, e essa frase foi dita a um semanário de referência. Contudo, também foi referido por alguém com ligações à EDP, chamado Eduardo Catroga. O Dr. Eduardo Catroga refere que, em relação aos Comet, existe um conjunto de mitos. Como é que o senhor engenheiro... Um conjunto de mitos. Da mesma forma que o anterior ministro da tutela dizia que já não existiam rendas energéticas, o Dr. Eduardo Catroga, numa carta ao Governo, datada de 2012-2013, diz que existia um conjunto de mitos. Também questionar o que é que o senhor engenheiro pensa dessa matéria. E também existe, da parte do próprio Dr. Eduardo Catroga, um conjunto de afirmações que quem fala das rendas da energia ou tenta atacar as rendas da energia não faz mais do que parte de um lobby anti-EDP. Essas afirmações também existem. Questionar o que é que, da parte do senhor engenheiro, da parte do senhor engenheiro, o que é que pensa desta afirmação, se pensa em fazer parte deste lobby ou apenas está a fazer, enquanto cidadão, chamar a atenção de valores que considera elevados no pagamento. Uma questão também, nos contratos mais técnica, nos contratos QMEC, existem várias situações que foram consideradas à altura inovatórias, que não existiam no SCAE, como as obras de benfeitoria ambiental, realizadas, por exemplo, na Central de Sines. Isto está colocado nos contratos. Na sua opinião, faz algum sentido estes custos serem repartidos através dos QMEC? Não faz sentido. Tentar perceber por aí o que é que o Sr. Engenheiro pensa sobre esta matéria. Finalizando, dizendo que, obviamente, que a aposta de Portugal é um país com capacidade de aposta nas renováveis, sem custo para os consumidores, como o atual Governo tem colocado, nomeadamente na questão do solar, que é, do ponto de vista económico, aquele que é mais rentável em Portugal, também como o Sr. Engenheiro já colocou, e isso permite a descarbonização da economia, não obrigando à oneração de custos. E, se também, o que é que também colocar uma questão que tem a ver com o corte nas rendas da energia excessiva, relembrar que com o atual Governo, do ponto de vista dos ajustamentos finais dos QMEC, permitiu também poupar cerca de 60% naquele que eram os valores dos QMEC.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por uma pergunta genérica, que é, para não parecer que somos tão excêntricos assim, há um paralelo entre Portugal e Espanha nestas matérias. E, portanto, Espanha também teve déficit, e resolveu de forma diferente da nossa, a sua opinião. Espanha também teve QMECs, e também resolveu de forma diferente da nossa. Aliás, continuamos a fazer um caminho autónomo, porque Espanha também percebeu que o solar é interessante, mas continua a ter tarifas feed-in para o solar, e nós não temos, sendo que nós temos apenas 1% da tarifa solar neste momento, e Espanha tem mais. E, portanto, andamos sempre, parece que, eu sei que de Espanha nem bom ver nenhum casamento, mas às vezes convém olhar um pouco o que é que fazem os outros e aprender um pouco com as boas práticas. E, portanto, qual era a sua apreciação que faz sobre o percurso que nós fizemos e o percurso em Espanha, até porque a própria Comissão Europeia e os reguladores são reguladores que têm conversas e têm reuniões e têm bastante simetria na ação nestas matérias. Depois, perguntar-lhe que na sua apresentação não apareceu, e nós não falamos, e a Comissão debruçar-se há pouco sobre isso, que já não existem, de um outro que eu também considero uma renda excessiva, que se chama garantia de potência. Ainda agora se falava na central de Sines, mas podemos falar da do carregado, ainda há um conjunto de centrais que serviam de backup e que estamos a pagar, e também é uma renda excessiva. Portanto, qual é a sua opinião sobre a garantia de potência? E também não havia assim tantos no setor eletroprodutores beneficiários da garantia de potência. São sempre os mesmos e, portanto, convém não passarmos por cima disso. Depois, dizer que eu, de facto, concordo com o solar, embora para quem fez a avaliação do plano de investimentos da REN, e lá está o custo da rede, temo que vamos ter que o pagar. Aliás, não é a primeira vez que o próprio regulador limita os investimentos da REN para que o consumidor não seja depois chamado também a contribuir para isso. Mas eu gostava de lhe perguntar qual é a avaliação que faz, e passou na sua observação sobre isso, já não tanto o preço megawatt-hora, mas a potência contratada. Se conhecia algum estudo, se havia algum indicador para as necessidades energéticas portuguesas, ou se também na potência contratada estava subliminarmente um financiamento ou mais uma renda excessiva. Nós tínhamos um conjunto, temos o perfil que temos industrial e acho que temos uma potência contratada muito acima das necessidades de consumo do país. Depois queria ainda perguntar-lhe, sobre as denúncias, se é possível ou não, e voltando à denúncia do CIAP, que alguns acionistas da elétrica defenderam a responsabilização dos autores da denúncia. Julgo mesmo que fizeram uma denúncia contra, uma queixa contra terceiros. E eu gostaria de saber qual é a apreciação que faz disso e se foi nesse âmbito que chegou a prestar declarações ou não, ou se foi noutro. Depois gostaria de dizer, e aqui já não tenho forma de sustentar, embora são as notícias que correm, que antes mesmo de ser formalizada a queixa à Procuradoria-Geral da República, houve uma limpeza cirúrgica, e aqui estou a citar uma notícia do jornal, na REN. Mudança de quadros e, eventualmente, com a explicação que era uma mudança de quadros para gente mais nova, quando chegamos à conclusão que não foi exatamente assim. E eu, a minha pergunta, porque a vinda do Sr. Engenheiro é essencialmente por ter sido o autor da queixa e por percebermos que tinha um conjunto de dúvidas e desobjeções a fazer, se faz alguma avaliação desta mexida cirúrgica na REN, sendo certo que falamos de REN, falamos da EDP, falamos do mesmo dono, falamos dos mesmos acionistas, apesar da visita que fazemos à REN, não encontramos nenhum, apenas uma administração portuguesa, mas ainda assim os interesses também aqui são cruzados e, portanto, se podemos tirar daqui alguma consequência ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até para a economia do tempo. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Engenheiro Sampaio Nunes. Nós temos mais questões para apresentar ao especialista e ao conhecedor do setor e coloco as várias perguntas. A EDP e outras centrais eletroprodutoras, como a Endesa e a Iberdrola, têm centrais de diverso tipo, mini-hídricas, eólicas, fotovoltaicas, em regime pré e com tarifas diversas, a par de centrais hídricas, a gás natural e a carvão, para lá das centrais em Espanha. Que garantias considera que podemos ter que as eletroprodutoras não fazem elas próprias uma gestão otimizada, entre aspas, da disponibilidade dos diferentes grupos e das diversas fontes produtoras, que maximize os seus resultados, mesmo que agravando os preços no mercado grossista? A segunda questão tem a ver com o chamado modelo matemático ao nível das compensações. Para isto, tomou conhecimento, com um justificado escândalo público, de que até 2017 o valor das compensações à EDP via Comec era calculado por, e citamos, um modelo de otimização do sistema elétrico desenvolvido e operado pela REN, com base nas informações prestadas pela EDP, que era a receptadora final dessas compensações, oficializadas pela ERSE, que recebia a informação da REN. Nós perguntamos-lhe como é que avalia esta situação, que conhecimento e avaliação de fiabilidade e rigor podia ter a ERSE daquele modelo matemático, valor-água, que estava em posse da REN, e da fiabilidade e rigor dos dados transmitidos pela EDP, beneficiária final dos valores calculados pela REN. A terceira questão tem a ver com o MIBEL. E tem a ver com aquela questão que colocávamos há pouco da própria existência e da possibilidade de existência de uma coisa que seja mercado de energia elétrica. Não é? O atual mercado grossista ibérico de eletricidade, o MIBEL, pelo que é possível perceber, é uma coisa difícil de ler, é uma coisa pouco transparente e dominada por meia dúzia de centros de decisão empresarial, três fornecedores, cerca de 30 comercializadores, mas, de facto, centros empresariais que sejam independentes uns dos outros são muito menos, em termos práticos, em termos concretos. E a pergunta é que avaliação tem do funcionamento deste mercado, deste dito mercado? Considera que há transparência? Considera que é impossível ou que está salvaguardada a questão da concertação dos principais operadores? E perguntamos-lhe quem devia fiscalizar um tal mercado e se isso está a ser feito. Depois, relativamente à questão dos cenários de procura e oferta, Perguntamos-lhe se está de acordo com os que dizem que neste mercado a EDP ganha sempre, independentemente dos cenários de procura e oferta, de condições meteorológicas e dos mercados de matérias-primas. É ou não é verdade que quanto maior for o preço de eletricidade comercializada na Pool Mibel, mais a EDP ganha, independentemente do preço das matérias-primas energéticas, gás, natural e carvão, nos mercados internacionais? E se esses preços baixarem, lá estarão os como é que para compensar? Voltando à questão das exportações de eletricidade. Essas exportações, incluindo a de origem renovável, de fonte renovável, têm vindo a aumentar desde 2008. Isto significa ou não que os consumidores portugueses estão a subsidiar nas suas faturas de energia elétrica as exportações feitas por vezes a valores muito baixos, por vezes a 0 euros ou perto disso, por megawatt-hora. E para terminar, questões muito breves e muito concretas e muito objetivas também sobre a questão da carta que dirigiu ao Primeiro-Ministro Passos Coelho. Há pouco mencionou a resposta do Primeiro-Ministro em relação à necessidade de avançar com a privatização e de garantir que ela se realizaria. Eu pergunto-lhe se essa foi uma resposta por escrito dada à carta que remeteu ao Primeiro-Ministro, ou se foi outro âmbito, ou para esse efeito que resposta teve em concreto por escrito à carta que lhe remeteu. E faço a mesma pergunta em relação ao então Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, a quem dirigiu também uma missiva, perguntar-lhe que resposta é que obteve na qualidade dele enquanto Presidente da Comissão Europeia. Senhora Presidente, estou mesmo a terminar. Queria só
peço mesmo que conclua.
Muito obrigado. Queria só mesmo fazer uma pergunta que tem a ver com aquela coisa do fala agora e não se cale para sempre, não é? Que é esta. Até que ponto é que considerou ao longo do tempo que esta matéria, por questões de lealdade, ou sejam lá quais tenham sido, mereciam realmente que não se dirigisse a outras entidades ou outros responsáveis, e para que consigamos compreender melhor qual a razão para ter até 2014, salvo erro, quando dirigiu a sua 13, quando dirigiu a sua exposição e a sua queixa, aquele tempo decorrido, qual foi a razão para esse compasso de espera, se me faço entender na pergunta, desde o momento em que manifestou.
Obrigada, Sr. Deputado.
Até o momento em que tomou posição de forma mais
pública. Obrigada,
sobre isso.
Deputado.
Muito obrigado.
Concluímos esta primeira fase. Agora passo a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Sampaio Nunes para responder às inúmeras questões que foram colocadas. Portanto, Sr. Engenheiro, quero ter a gentileza, tem 25 minutos.
Eu vou ver se consigo responder a todas as perguntas, porque de facto foram bastantes, algumas delas bastante detalhadas. O deputado Jorge Costa referiu-se a um papel, eventualmente, de branqueador da Comissão Europeia. Eu, enquanto ex-funcionário da Comissão Europeia, não gostaria de utilizar esse termo. Agora, que há uma grande complacência e, eventualmente, conivência, parece-me quase óbvio da leitura que nós fazemos de vários documentos. Quer os documentos que permitiram as ajudas, quer os documentos de resposta às várias denúncias, sempre aparece pouco fundamentada e pouco justificada a posição que a Comissão adota de não ser exigente nas obrigações de concorrência que o Tratado impõe, que as diretivas vieram clarificar. Por isso, eu entendo que há uma avaliação a fazer pela Comissão e essa avaliação só pode ser feita pela instituição que tem que avaliar, que é o Tribunal de Justiça. Se vi algum dos contratos de concessão, nunca vi. Nunca vi os contratos de concessão, nem na altura, nem depois, nem agora. A avaliação do balanço que as centrais têm na EDP, não lhe posso dar um número, tenho de cabeça que é bastante superior àquele pelas quais as pagou. Não tenho, mas isso é fácil, é consultar o balanço da... Deixo essa pista, o balanço da EDP e ver por que montante é que lá estão. Agora, sei que os ativos da EDP são na ordem de várias dezenas de milhares de milhões de euros. E com certeza que as barragens representam um peso grande desses ativos. Mas não... Podia-lhe atirar um número que tinha em memória, mas para não correr o risco de ser desmentido, não vou fazer. Só que tenho a ideia que era bastante superior. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o valor pago à pré tem impacto nos QMECs? Tem. Tem, na medida em que, não o valor, mas o volume de pré, reduz cota de mercado da produção ordinária. Por isso, temos uma série de centrais que são obrigadas a parar, por isso tornando-se ineficientes do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico, e que são compensadas como se estivessem a funcionar. Por isso, pagamos uma data de dinheiro pela produção renovável promovida numa altura em que ainda era muito cara. Constato naquele gráfico da ERS que foi aumentando a tarifa, começou em 60, acabou em 90, quando nós vimos que as curvas de aprendizagem da tecnologia desciam ao contrário. Por isso, não parece muito transparente o sistema, embora tenha havido concursos públicos numa certa fase, que conduziram a uma descida importante. Os últimos concursos foram adjudicados a 60 e tal euros o megawatt-hora. Mas a média nós pagamos 90 e tal euros o megawatt-hora pelas 93, pela eólica, e de facto às vezes estamos a vendê-los a zero para a Espanha, porque quando há muito vento em Portugal, há muito vento em Espanha, há excesso, o mercado está inundado, o valor maiorista vem por aí abaixo, chega a ponto zero, e nós temos que escoar aquela energia. Por isso vendemos a zero ou vendemos sempre um valor abaixo daquilo que nós estamos a pagar em termos de pré. Em 2007 poderia ter sido avaliada esta situação? Eu acho que em 2007 ainda era cedo, porque não havia ideia. Quer dizer, o primeiro déficit tarifário é de 2006 e é da ordem das dezenas de milhões de euros. O segundo já vai para um pouco mais. Só em 2009 é que há um enorme déficit tarifário de 1.000 milhões, porque houve também um acidente da quebra dos preços de petróleo, quebra do carvão, e por isso foi um ano charneira, onde se entrou com um déficit muito elevado, 1.000 milhões, e que se contava que seria o último. Não foi, continuou sempre a progredir para a frente. Podia ter sido feita essa avaliação, eu acho que com algum cuidado poder-se-ia ter antecipado que isso ia acontecer. Nós, quando estamos a fomentar uma energia, subsidiando-a fortemente, com a garantia que estamos 5 mil a determinada altura, e foram anunciados a determinada altura 8 mil, e ao mesmo tempo sabemos que temos que pagar as receitas perdidas, porque no fundo aquelas fórmulas todas complexíssimas dos QMECs, no fundo são as receitas perdidas, quase diretas. É a compensação das receitas perdidas. Nós tínhamos que saber que isto ia conduzir a um desastre. Como? Desde que saí do governo, fui sempre avisando de que isso ia acontecer. Em conferências várias, desde 2006, fui sempre intervindo. Na altura, eu defendia que devíamos adotar a opção nuclear, que era aquela que não produzia CO2 e... Na altura parecia ser a mais competitiva de todas, isso teve grandes resistências políticas, Fukushima acabou com essa ideia, mas em todas as minhas intervenções eu dizia, atenção, que temos que fazer qualquer coisa porque os custos estão a disparar. Aqui, os CAIs garantiam o monopólio, os QMECs já não garantirão. Os CAIs garantiam o monopólio para o mercado existente na altura. Tudo o que pudesse entrar seria para além da energia consumida nos CAIs. Mas os QMECs têm um efeito equivalente. Porque se vai dar a mesma compensação a quem está produzindo em produção ordinária, não há nenhum novo entrante que vá correr o risco de entrar em condições marginais de mercado. Percebe? Não, o que obriga, não, o que obriga é se dá a compensação ao operador das receitas perdidas, está-lhe a dar um músculo que não permite qualquer outro entrante, se não houver um crescimento claro do consumo, que vai entrar no mercado que está saturado. Por isso, os QMECs, para mim, têm o efeito equivalente a manter, lá, digamos, o oligopólio, a manter um oligopólio, uma posição dominante do incumbente. O que é que o governo, o que é que este governo fez para reduzir o déficit tarifário? Eu acho que isso vê-se na figura do déficit tarifário. É consequência, mas não tenho dúvida nenhuma que este Estado de Estado, com grande animosidade por parte dos incumbentes, tem tomado medidas, como aliás tomou também o governo anterior, no sentido de, ao menos, limitarmos a situação. Mas este Estado de Estado tem sido, e isso eu presto-lhe homenagem, tem sido determinado no sentido de tentar reduzir as rendas e não permitir que haja mais pré-subsidiada, com grande pressão dos produtores renováveis. O decreto de lei, agora passava, se não houvesse outra questão que me tivesse esquecido, para o deputado Hugo Costa. O pagamento da pré? Não, o pagamento das indemnizações teria que ser um cálculo.
Vamos evitar diálogos, senhor.
Tem que ser um cálculo.
Obrigado.
Claro. No máximo, seria o valor pago dos PECs, pelos QMECs, no máximo. Mas é preciso fazer uma avaliação se aquilo que foi pago pelos 24% que foram privatizados na última privatização, percebe? Se aquilo que foi pago a mais não foi compensado, tem que ser feita aí uma análise económica do tipo banca de investimento que eu não lhe posso aqui responder. Agora, há um potencial, de facto, de indemnização a ser pedida que só um tribunal pode decidir. E a decisão é a seguinte: o governo, de algum modo, vendeu gato por lebre e enganou o comprador, ou o comprador tem a obrigação de conhecer o direito aplicável e sabe que os ativos que estava a comprar a risco. Porque é óbvio que se ler as disposições do tratado em matéria de concorrência, sabia que estes CAIs, estes QMECs, não são legais. Percebe? Por isso, isso é uma matéria para os tribunais, é uma matéria para nós, podemos aqui especular. Eu até admito que a solução pode ser intermédia e até junto a esta novidade. A Comissão, tendo sido corresponsável, até que ponto é que não deve ser também responsabilizada nessa indemnização? Bem, mas isso são matérias para litigância posterior. Aliás, os grandes avanços do mercado energético fizeram-se sempre com grande litigância, nomeadamente nos Estados Unidos, como deve saber, com a gas bubble. Foi assim que começou a liberalização do acesso de terceiros às redes. Agora, o senhor deputado Hugo Costa pergunta se o Decreto-Lei 240/2004 foi preparado pelo governo do Dr. Durão Barroso e depois que o aprovou como Presidente da Comissão. Isso é uma especulação que eu não avançaria, porque a Comissão funciona é uma instituição que funciona com grande independência dos vários comissários. Cada comissário tem a tutela sobre a sua área e o comissário da competência tem poderes fortíssimos. Não estou a ver que o Presidente da Comissão lhe fosse pedir favores para facilitar isso. Acredito mais na amizade, como eu disse, porque conheço o ambiente dos conselhos, entre o Ministro português e a Comissária da Concorrência dizer isto dá-nos imenso jeito, isto é absolutamente necessário, nós sem isto vai ser um desastre, e ela dizer então façam lá isso e o gabinete forçar a decisão. Isso são mecanismos que eu conheço na Comissão podem acontecer. Agora, uma pressão do Presidente da Comissão no sentido de dizer façam assim, isso não acontece na Comissão. Isso não acontece na Comissão, isso seria o descrédito do Presidente da Comissão e ele, não há nenhum Presidente da Comissão que se submeta a essa situação. Mas eu suponho que vão ter a oportunidade de perguntar ao Sr. Dr. Durão Barroso, isso mesmo, em pessoa, que é uma das pessoas que foi convidada a vir aqui à Comissão. Quem era o presidente da Euroelétrica na altura, não sei, seria o Dr. António Mexia, não. Mas a Euroelétrica é um lobby forte, exerce, como todos os outros lobbies, pressão junto da Comissão para defender as suas posições, mas como exercem a Associação dos Grandes Utilizadores de Energia e a Associação dos Consumidores. Por isso, uma das características boas da Comissão é que está sujeito aos lobbies de todos os interessados e, por isso, perante isso, depois, adota uma posição que tem sempre que ser, essa é que é a prova dos nove, de acordo com o direito primário aplicável. Aqui, o que não aconteceu é que o direito primário é violado. Eduardo Catorga, eu por acaso tenho mantido com o Dr. Eduardo Catorga um diálogo sobre esta questão bastante assíduo, conheço, e ele de facto defende bem e com inteligência sempre os seus pontos e tenho apreço por ele. Diz que existe um conjunto de mitos. Eu digo que existe um conjunto de factos. O que é preciso explicar é porque é que quando todos os inputs da produção elétrica deixem de preço significativamente, quando as tecnologias decrescem de valor, em Portugal os valores aumentam. Isto é um facto indesmentível, é que nós temos que encontrar a explicação. E o que estiver errado tem que ser corrigido. Percebe? Porque eu não acho que não há aqui mitos, há factos. Se é um lobby NTP, se o há, não é meu com certeza. Eu não tenho nada contra a EDP, bem por contrário, aprecio muito a empresa, mas acho que é das administrações que entrega mais valor e mais rentabilidade aos seus acionistas. Eles estão a fazer o seu trabalho e, por isso, são remunerados. Agora, não pode ser à conta dos consumidores. O nosso papel é esse. O nosso papel é dizer, sim, senhora, vocês estão a fazer o vosso papel, é dar, entregar valor ao acionista. Perfeitamente certo. Não pode ser à conta dos consumidores. Isso é que é o papel dos representantes eleitos, o papel dos reguladores, o papel dos governos e o papel das pessoas que têm alguma consciência cívica e algum conhecimento técnico, no sentido de também poderem dar o seu contributo, que é aquilo que eu procuro fazer. Os investimentos, aqui não estou a perceber, investimentos ambientais deviam ser pagos pelos conecos. Não. Não. Porque deviam ser pagos pelos conecos. Não são as outras empresas concorrentes com a EDP, têm que fazer os mesmos investimentos ambientais e não são pagos por conecos. Assumem aquele custo que é obrigado e depois tentam repercuti-lo no custo ao consumidor. Não são pagos por conecos. Isso eu sou contra, esse tipo de subsidiação. O Sr. Deputado Hélder Amaral pergunta se há um paralelo entre Portugal e Espanha. Há um paralelo evidente entre Portugal e Espanha. Portugal inspirou-se nos CTCs para fazer os COMEX. Só que Espanha acabou com os CTCs por Real Decreto em 2007, quando nós começámos a pagar os COMEX. Está a ver? Há aqui uma distinção muito forte entre as duas situações. No solar, a Espanha fez o mesmo erro que fez Portugal em relação à eólica. A determinada altura, promoveu o solar a um preço muito elevado e o que é que fez depois foi, retroativamente, abolir as tarifas que foram pagas, o que criou uma litigância terrível. Há uma litigância hoje em dia entre promotores e governo. Há litigância sobre isso, há litigância sobre a dívida tarifária que remeteu para as empresas também. Tudo isso está em litigância. Serão os tribunais que vão resolver essa situação. Mas o que é facto é que eu acho que temos a aprender com os erros dos outros. E devemos olhar para o lado e tentar evitar os erros que os outros fizeram. E tentar daí fazer coisas mais adequadas. Garantia de potência, eu não sou um defensor da garantia de potência, eu sou um defensor que a energia deve ser remunerada pela aquilo que é consumida e que o mercado, com, enfim, as reservas de segurança que o gestor da rede tem que utilizar e que utiliza, no caso português, funciona, não necessitamos estar a pagar centrais pela disponibilidade. Isso eu acho que é desvirtuar o mercado. Não percebi bem se falava em potência contratada ou potência instalada. A potência contratada, aquilo que os consumidores contratam no termo de potência. Eu acho excessivo. Mais uma vez, eu acho que isso é um desincentivo até à eficiência energética. Porque se tiver um elemento de potência muito elevado, está a pagar disponibilidade e se poupar alguma coisa de energia que consome, o resultado é mínimo. Por isso eu acho que devemos passar para regimes de potência contratada mínimos e pagar tudo mais na energia consumida. Isso é que é um mercado a funcionar de uma forma eficiente. No TCAP, eu só tive conhecimento quando fui notificado para ir lá prestar declarações a título de especialista e a título de autor da denúncia à Comissão. Alguém deu o meu nome para eu ir lá falar e, com toda a naturalidade como estou a fazer aqui, expus, apresentei as queixas, apresentei os documentos, expus a minha posição e nunca mais ouvi falar no processo, a não ser recentemente. A limpeza cirúrgica na REN, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento de nada que se tenha passado, não conheço a empresa suficientemente, detalhadamente, para isso. Sr. Deputado Bruno Dias, para terminarmos, a EDP, a Endesa, a Iberdrola têm garantias de potência e se não manipulam o mercado, uma vez que são poucos operadores, de uma forma, que eu direi, como um cartel, no sentido de maximar os seus usos. Foi isso que eu percebi.
Gestão otimizada.
Eu acho que eles tentarão fazer o melhor para tentarem ter rentabilidade dos seus investimentos. É a obrigação de toda a empresa. Agora, há entidades, e essas entidades são os reguladores setoriais, as autoridades de concorrência e a própria Comissão Europeia que têm que velar para que isso não possa acontecer. Há indícios quando acontecem situações dessas e essas situações têm que ser investigadas para chegar à conclusão se há algum comportamento predatório, se há algum comportamento discriminatório. Essa é a sua obrigação. A questão do valor da água, para mim, é um mistério. Eu sei que há uma fórmula que é utilizada para remunerar as barragens, não conheço a fórmula e não tenho informação para poder dizer se ela é justa, se não é justa. Agora, quando são os interessados que propõem as medidas ao regulador para ele se pronunciar ao fim, eu acho que aí há logo pouca independência. É evidente que eles vão ter que se pronunciar a determinada altura, são partes interessadas, mas não deviam ser eles a iniciar a legislação. Lembro-me que a determinada altura estávamos nós na Comissão Europeia e quando se iniciou a liberalização, a primeira liberalização de todas, nos anos 90, pedimos aos serviços para fazerem uma proposta de diretiva para permitir o acesso de terceiros à rede e a transparência de preços. Viemos a descobrir que essa proposta de diretiva veio por fax da EDF para um funcionário francês. É evidente que esse funcionário foi imediatamente posto de lado e deixou de participar por óbvio conflito de interesses. Mibel. Eu acho que o Mibel funciona no que pode funcionar, isto é, na margem pequena que existe de concorrência, que existe. O que é facto é que tem havido um grande desvio de consumidores dos incumbentes para novos entrantes, tem havido a nível das indústrias até a níveis particulares, por isso está a funcionar nos 5% em que há mercado. Por tudo o resto é regulado. Eu acho o Mibel uma boa ideia. Eu estava em Espanha quando foi anunciado, os espanhóis viram isso como uma ameaça ao seu mercado, os portugueses viram isso como uma ameaça ao nosso mercado. Eu acho que a ideia era boa se fosse assente nos princípios simples do funcionamento eficiente dos mercados e nos princípios que o Tratado define tão bem em termos de concorrência. Não sei se será essa a realidade. Agora, os vários operadores trabalham bem e nós conseguimos, pelo menos, uma enorme vantagem. Os preços em Espanha são semelhantes aos preços em Portugal, coisa que antigamente não eram, por efeitos do mercado. A EDP ganha sempre. Eu não sei se a EDP ganha sempre, mas de certeza que nunca perde. Porque se tem as receitas garantidas para centros eletroprodutores, mesmo que não funcionem, é evidente que tem uma almofada que mais nenhum concorrente tem. Pois é isso que eu considero aberrante nesta situação. É por isso que eu digo que os COMECs não podem existir. Os COMEX são uma aberração, quer dizer, nós não se pode ter dado. Eu admito que a ideia inicial era boa de criar contratos entre os vários operadores, porque a EDP foi dividida numa série de operadores nessa altura e dá-lhes alguma segurança para o futuro. Agora, a evolução do tempo levou a demonstrar, primeiro, que são contrários aos tratados e, por isso, nulos. Os CAIs da EDP, e por isso não é possível fazer a conversão para COMEX. E depois, protegem um setor e uma empresa particular, privatizada, que nem é... Os acionistas portugueses são residuais, ainda por cima. Eu digo isto que até sou acionista da EDP residual. Devia aqui estar a defender os interesses da EDP enquanto acionista. Mas enquanto português... E enquanto pessoa que participou na formatação do mercado para beneficiar os consumidores e para tornar mais eficiente todo o sistema energético, eu considero isto uma aberração. Eu sinto que isto dá má imagem às instituições comunitárias. Isto faz desacreditar as instituições comunitárias ao pé dos consumidores. Se há uma comissão que permite que um tratado seja de tal modo violado, numa situação destas, eu acho que a própria Comissão não se devia sentir confortável com esta situação. E pronto, e acho que é essencial nós resolvermos este problema, porque temos condições para ter um sistema energético extremamente eficiente, com as condições naturais de que dispomos, desde que resolvamos estas situações que criam barreiras, que criam um legado e que criam uma dívida nos consumidores que vão ser os últimos a suportá-la. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Pedro de Sampaio Nunes. Concluímos a segunda ronda e eu pedia aos senhores deputados, porque já tenho aqui a indicação de grupos parlamentares que não desejam falar, outros que desejam falar, e neste sentido temos 3 minutos e eu vou, Bloco de Esquerda, prescinde. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passo então a palavra ao deputado inscrito pelo PSD, o Sr. Deputado António Topa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro e Engenheiro Civil, meu colega de profissão. E, portanto, eu gostaria de lhe pôr a seguinte questão, Sr. Engenheiro. Imaginemos que o senhor era membro do governo em 2007 tinha que concessionar a extensão do domínio público hídrico e tinha um estudo do regulador e da REN que lhe dizia que a taxa de remuneração média do capital era de 6,6%. E o concorrente, que estava, no fundo, que já tinha decidido em Conselho de Ministros, que era a EDP, não é? Que ia ser adjudicado, tinha uma taxa de 4,13%. Ou seja, nisto aqui havia uma diferença de 800 e tal milhões de euros. O senhor era membro do governo, à partida, deveria estar do lado do interesse público, do Estado. Tinha o regulador e tinha... E tinha a REN, que era pública, chamemos-lhe assim, e que defendia uma taxa de 6,6, e que, contra o concorrente, que pedia uma taxa de 4,13%, e então havia aqui um diferencial de 800 mil. Mas no mesmo dia, aliás, e aqui houve uma decisão, no mesmo dia, e portanto a tal decisão dos 750 ou 780 milhões de euros contra os 1.600 milhões, que eram a partir do valor proposto pelo regulador e pela REN, que era público. Mas no meio... E decidia isto. Decidia isto e no mesmo dia tinha que decidir também uma matéria relativamente a uma percentagem, que neste caso era uma percentagem que, quanto menor fosse, beneficiava ao Estado e quanto maior fosse, beneficiava ao concorrente. E o senhor tinha que decidir e, na verdade, tinha o regulador a defender uma taxa mais baixa e tinha o concorrente a defender uma taxa mais alta e o diferencial entre estas taxas eram também 300 milhões de euros. Ou seja, 800 mais 300 é 1.100 milhões de euros. E nos dois casos, no mesmo dia, de uma forma rápida, foi decidido sempre de forma favorável às taxas defendidas pelo concorrente. O que é que o senhor, se fosse membro do governo nessa altura, e sentindo isto e tendo o regulador e a REN pelo seu lado, o que é que teria feito?
Concluiu, Sr. Deputado.
Não, já agora.
Mas pedi-lhe que não passasse muito os 3 minutos, okay. Por favor, quero ter a gentileza.
Outro aspecto, foram criados os COMEX em 2004, em 2007, o tal 2007, houve uma alteração legislativa que alterava uns índices. O índice do preço do megawatt-hora de 36 para 50, ou seja, mais 45%, e o índice dos combustíveis.
Faz favor de concluir, por favor.
Isto onerou fortemente o valor dos COMEX. O senhor não entende que é uma verdade esta situação?
Muito obrigada, Sr. Deputado António Topa. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro Sampaio Nunes, eu pedi-lhe só que retomasse duas ou três questões que eu tinha colocado há pouco. Tem a ver com a resposta do então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho à missiva que lhe dirigiu e a mesma coisa em relação à carta que dirigiu ao então Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e as respostas que teve e as circunstâncias em que aquela resposta lhe foi dada. E também outra matéria que suscitei, que tem a ver com as exportações de energia subsidiadas pelos consumidores, tendo em conta aqueles preços que também confirmou que serem zero ou perto disso, em termos de preço, não é? Ficámos claramente com essa percepção, mas importava apenas colocar à sua consideração e confirmação. Mas a última questão que lhe queria colocar tem a ver com um aspecto que o Sr. Engenheiro, ao longo de toda esta audição, demonstrou de uma forma muito clara, que é, digamos, a atuação e o posicionamento da Comissão Europeia ao longo do tempo, ao longo de sucessivos comissários, sucessivos presidentes. Não é aqui um problema de um determinado comissário ou de uma comissária. Ao ouvir, independentemente das convicções que cada um tem e da apreciação que faz da política da Comissão Europeia e da União Europeia ao longo dos anos, ao ouvir o seu testemunho, e o testemunho de alguém que, tendo sido funcionário da Comissão, e nomeadamente nesta área, fica muito claro que nós não estivemos propriamente perante um mau momento da Comissão Europeia. Não nos parece que tenha sido um dia menos feliz, ou uma semana que correu menos bem, ou um ano um bocadinho mais azarado. Até aquele episódio quase anedótico que partilhou connosco da proposta de diretiva que chega à Comissão por um fax da EDF, nos leva a perguntar se, na sua experiência, a Comissão Europeia teve outro comportamento que não fosse este que teve aqui a retratar ao longo de toda a audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos esta ronda por parte dos seus deputados. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro e num período máximo de 10 minutos.
Muito bem, vai ser até mais rápido que isso. Sr. Deputado António Topa, se eu fosse membro do Governo, eu negociava com um único candidato. Isso era seguro. Por isso, possivelmente, lançaria um concurso público e depois negociava com vários candidatos. Negociar com um só candidato põe sempre em posição de fragilidade. Por isso, isso eu penso que responde depois às outras questões. Sr. Deputado Bruno Dias, nós recebemos resposta verbal numa audiência que tivemos e escrita do Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho, uma resposta, enfim, que cita vários factos e que tenta contraria um pouco a nossa descrição da situação, mas não se refere diretamente à questão da privatização que nós tínhamos levantado verbalmente. Recebi oralmente a indicação de que não se podia pôr em questão nem atrasar o processo de uma privatização de grande sucesso logo no início da intervenção da Troika. Isso recebi da fonte mais próxima que lidava com esse assunto. Já que refere a resposta do a carta enviada ao Presidente Durão Barroso, eu devo-lhe confessar que agora verifico, contrariamente a todas as regras que existem na Comissão Europeia, que diz que, pelo menos ao fim de 30 dias, qualquer carta tem que ter uma resposta da tonte, não é? Se não pudesse ser definitiva, e depois tem um período para dar uma resposta, nunca recebemos resposta da carta ao Presidente Durão Barroso. Nenhuma. Nunca. E sempre contactámos os serviços, diziam-nos que o assunto estava em avaliação e estava. Mas não lhe queria deixar com a ideia de que a Comissão Europeia funciona de uma forma aleatória ou pouco profissional. A Comissão Europeia é das instituições que eu conheço. Exato. De que me honrei de participar, das mais profissionais, com uma série de check and balances, uma série de sistemas de controlarem os vários serviços, verificarem que há legalidade, enfim, há um grande processo, mas onde depois o nível político, isto é, o colégio e os seus gabinetes, têm um peso desproporcionado se compararmos com a administração nacional. Quer dizer, eu fui chefe de gabinete do ministro e de um secretário de Estado em Portugal, fui chefe de gabinete adjunto de um comissário. Tem muito mais poder um chefe de gabinete do comissário. Porque, de facto, a decisão política depois é tomada, ouvindo o gabinete do presidente, enfim. O que é facto é que eu acho que foi um mau momento. Acho que foi um mau momento ou foi a vontade de satisfazer uma boa relação que existia entre o ministro na altura e, eventualmente, a comissária da concorrência. E pronto, eu, aliás, não posso dizer muito mal da Comissão, senão eles suspendem-me e já não pagam a pensão que me estão a pagar.
Não pretendemos tal situação. Senhor Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, agradecemos-lhe muito a disponibilidade, os contributos, as explicações abertas e francas, bem como documentos e números que enviou à Comissão. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados a forma exemplar no cumprimento dos tempos. Eu posso dizer que na primeira ronda, em termos de média ponderada, ultrapassou 1 minuto e 30, eu acho que é exemplar, e que na segunda ronda não, ainda sobraram 30 segundos. Na terceira ronda atingiu-se precisamente a média ponderada dos 3 minutos. Agradeço também a forma correta, agradável e a procura da verdade como decorreu esta audição. Relembrar que, na sequência das deliberações da Comissão, realizaremos a próxima audição no dia 7, no dia 4 do 7, portanto 4 de julho, após o plenário, ao Sr. Engenheiro Mira Amaral. Dou por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigada e um bom regresso a casa e um bom descanso.